Sejam bem-vindos a mais um podcast Tricô de Paz, esse podcast Paternidade Supimpa, com as figuras mais importantes da paternidade alternativa do Rio de Janeiro. O meu nome é Thiago Queiroz, eu sou do Paizinho Vírgula, e hoje vai ser um episódio musical com um revival de personagens importantes na nossa história.
Aqui é Thiago Berto, e então podemos dizer que hoje teremos um musical no Tricô de Paz.
Será um tricô musical.
Aqui é Victor Orives e já desafinou porque eu era o segundo a me apresentar. Foda-se. Eu não, nunca liguei pra ordem.
Temos mais dois integrantes na mesa, por favor. Apresentem-os. Apresentem-nos.
Há tempos que o Sr. Gaita não aparecia aqui.
Calma, calmai-vos.
Espera, na verdade, tá vendo? Você pulou, porque primeiro as damas.
Aí, ó, tá vendo? Que nojo, cara.
Gente, como é que pode isso?
O que as pessoas pedem?
Mas calma, não parou por aí. Temos mais um. Mais um convidado que esse realmente vai entender alguma coisa, ou bastante, né? Porque a gente não entende nada de música. Diego, aparece aí.
Fala aí, galera. Beleza? Eu sou o Diego, um músico pai, e eu gostaria de já iniciar com uma frase do meu querido Paulinho Mosca, que ele diz assim, ó. Você já parou pra pensar que você nunca parou pra pensar que pensar é fazer música?
Eita, o cara já veio profundo.
Calma aí, eu vou ter que passar minha hora agora pensando
já,
nisso.
Já dificultou aqui a compreensão da abertura.
Olha só, nesse momento tá tão difícil pensar quanto jogar Doom.
Pois é, tá difícil.
Tá complicado, não, calma aí.
Então, você já viu aí que vai ser um episódio puxado então pra gente aqui.
Vai ser difícil.
Vai ser difícil
porque
acompanhar.
Se ele começar com esses pensamentos aí, ferrou.
Na verdade, eu quis simplificar a parada. Acho que vou escolher outra frase aqui.
Não, tá ótimo, cara. Tamo zoando. Então é isso mesmo. A gente vai hoje falar sobre musicalização. E a gente trouxe alguém que realmente entende disso, ao contrário da gente, né? O nosso querido Diego. Mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, olha só. Cara, eu preciso falar sobre isso. Coisa de criança. O nosso podcast, primeiro podcast do Brasil, que ninguém ainda reivindicou isso aí. Então aí
ninguém
continua
reivindicou,
sendo...
por enquanto. Ainda sem o título.
Continua sendo o primeiro podcast do
ninguém
Brasil.
Provou, é?
Exatamente. Para crianças. Então, cara, olha só. Ele foi lançado... O primeiro episódio lançou hoje, no mesmo dia, né, da gravação desse episódio aqui, tá? Então, tipo assim, a gente tá algumas semanas à frente, né? Você que tá ouvindo a gente, você tá, já deve ter saído uns 3 episódios do Coisa de Criança. Eu tô muitíssimo emocionado. Eu tenho acompanhado hoje as redes... Eu não tenho conseguido fazer nada, sacou? Eu fico acompanhando as redes sociais, vendo a galera comentando. Então, tipo, eu já recebi... áudio de criança falando que gostou pra caceta. Áudio de criança...
Ah, esse mesmo, ela virou... Tio Thiago, gostei pra caceta.
Não, porra, eu, tipo, não, olha, gostei muito, adorei, não sei o quê. Agora eu queria saber mais sobre trovões. E tipo assim, a gente já fez um sobre trovões. Essa primeira temporada vai ter sobre trovões. É muito irado isso. Criança falando que gostou muito, que gostou que a gente explica bem. E tipo, recebi até stories de vídeo de uma criança falando que adorou, sacou? Recebi... tipo, gente pedindo. Tipo, esse foi legal, assim. Eu não lembro agora. Acho que foi a sobrinha de alguma. Não lembro agora que foi a criança. Mas uma criança mandou um áudio dizendo assim: ah, vocês sabem, eu queria saber quem foi que inventou o garfo e por que que inventaram o garfo.
Ui, é maneiro isso, hein?
Não é? Aí ela, tipo, ela mesma já respondeu com o que ela achava que deveria ser. Tipo, provavelmente foi alguém que não queria comer com a mão. Tipo, olha que sensacional, sacou? Então, tipo, muito obrigado por todo o carinho que vocês estão mandando pra gente aqui. A Anne tá super feliz. Toda a equipe, né, que faz o Coisa de Criança. A galera tá chorando no chat, sacou?
Eu tenho uma pergunta.
Tá muito bonito. And, peraí, quieto. Quietai-vos. O nosso podcast, Coisa de Criança, ele estreou e ficou o fim de semana inteiro de estreia em 6º lugar no iTunes Brasil, entre todos os 200 podcasts que aparecem na lista do iTunes Brasil.
Caraca, que bizarro.
6º lugar. Você tem noção disso? 6º.
Chora. outros podcasts.
É claro que o Tricô tava em 90.
Mas a gente não liga.
Mas a gente se contenta não com
tem,
coisa.
Não tem inveja na família Tricô. Não tem.
Então, pô, cara, olha, eu, assim, minha cabeça tá explodindo. Eu tô muito feliz com toda essa recepção. É um trabalho que foi trabalhoso pra caceta. Os episódios são pequenos, de 5 minutos, mas demora muito pra fazer, sacou? Então, tô muito feliz com tudo isso. Se você não ouviu o que é o Coisa de Criança, vai lá, procura. A gente tá no Spotify, tá no iTunes, tá em tudo que é lugar, em qualquer agregador. A gente tem site próprio, que eu virei algumas noites fazendo um site que é bonitinho pra criança ver. Então, coisadecriança.com.br, tá tudo aí. Vai lá e manda carinho pra gente, que a gente tá amando tudo isso.
Ainda tem uma pergunta ainda.
Peraí. Vocês botaram pras crianças vocês ouvirem já? Ou não?
Ainda não.
Ainda não. Ainda
saiu
não
hoje?
Porque...
Então, eu ainda... não cheguei em casa. Posso pelo menos ver minha filha antes? Dar um beijo nela antes de dar um play? Se você deixar, eu fico feliz.
Tá bom.
Ainda não. Porque eu ainda não tive tempo hábil de fazer qualquer coisa com o Noah.
O guri chegou da creche, deu um beijo no pai e falou: tchau, pai, vai gravar. E aí?
É isso aí, né? Então tá bom. Então tá bom. Amanhã, então, eu quero
eu
quero
tenho a porra da pergunta.
O que que foi?
Quando é que saiu o episódio do garfo? Eu tô curioso.
Não, o garfo, sei lá, cara. Só numa outra temporada, pô. A gente não fez isso ainda.
Ah, não?
Não.
É porque os episódios já estão todos prontos.
É.
Mas a primeira temporada. Pingados.
É, por tempo. Você é chique agora, né? Faz temporada,
exatamente.
Pô. Netflix, aprende com a gente.
Compra da gente, né? Primeira temporada sobre fenômenos da natureza. Então são 8 episódios. Toda segunda sai. Sacou?
Entendeu?
O próximo eu já adianto
T1
aqui.
T1 é 1.
Eu já adianto aqui, ó. Isso aí. Não, S1 é 1. Não, é isso aí.
É porque...
Season 1, é episode 1.
É season. Ah, toma no seu...
Ó, presta atenção. O próximo eu já vou contar pros ouvintes daqui. O próximo é... Como surge o arco-íris? Você sabe? Não sabe. Eu acho que o Vitor realmente não sabe. O Vitor tá aqui... Aí, tá vendo? Então você tem que ouvir pra também aprender, cara.
Eu tenho que ouvir todos.
Meu irmão, tem uns pro final da temporada que são sinistros, sacou? Tipo, eu ficava assim, meu irmão, eu não tenho capacidade de entender isso aqui. E aí a Rani, eu só tô lendo o script, sacou? Tipo, mas ficou bonito demais. Então, ouçam aí e depois mandem e-mails pra gente conhecer um pouco mais do retorno de vocês.
Eu sinto que eu vou sentir. Sentiu, né? Nossa, foi muito certo, tinha um sentimento. Eu sinto que vou sentir uma nostalgia ouvindo isso a lá Mundo de Beakman da vida.
Muita gente falou isso, sabia? É. Caramba, deu muita saudade, Mundo de Beakman e tal. Usaram outras referências também que eu não conhecia, mas assim, tá sendo legal, cara. Tá sendo bem legal.
Que bom, cara. Meus parabéns pelo trabalho de vocês, da Anne, da equipe. E eu quero ver essa motivação com o Tricô.
Que porque
aqui, isso? Aqui a gente não tem inveja.
Você quer ver essa motivação, meu amigo?
É.
Mais motivação do que a minha?
Duvido.
Que toca essa porra toda sozinho?
Eu duvido. Você tá muito mais empolgado.
Eu tô, sabe por quê? Porque o Tricô nunca ficou em sexto lugar no iTunes Brasil.
É exatamente por isso que eu quero sua empolgação no Tricô.
Percebe-se doses altas de recalque?
Aonde? Jamais. Nem fiquei...
Hashtag hoje tocado. Hashtag inveja.
Mas sabe o que é? Não, não, mas é brincadeira, deixa eu fazer um carinho nele aqui, olha só. É porque coisas que envolvem crianças são
é
mais,
muito mais,
né,
legal.
Toca no coração. Você recebeu um áudiozinho de uma criancinha? É.
Não, cara, curtir. É outra parada. E é quando a gente é pai, o bagulho fica bem fica diferente. Cara?
É rindo de retratado.
e a parada quando a gente é pai é diferente. É tipo, eu tava vendo a galera falando sobre Extraordinário. Né? Vocês sabem que é isso?
Claro, uhum, claro,
filme,
claro.
Filme.
Ou livro, depende.
E aí as pessoas falam, cara, não, será que estou quebrado porque eu não chorei no Extraordinário? Será que eu sou insensível porque eu não me emocionei durante o filme Extraordinário?
Provavelmente.
Falei, não é nem a questão de você não ser sensível, cara, mas é porque provavelmente você não tem... Você nunca esteve perto o suficiente de uma criança pra aquilo te tocar de uma forma que importa. Tipo, É, eu não lembro de ter chorado na, num filme, tipo... Como é que é o nome daquele filme com Champagne? Que ele é... Que ele tem problemas mentais, ele tem uma filha...
Ah, esse filme é lindo pra caramba.
Pô, esse filme é lindo.
Eu não lembro o nome do filme, tá, eu gente? Desculpa. É. O filme é foda, os mas eu não me emociono. Assim,
é esse aqui,
seu idiota, imbecil, porra! Todo mundo sabe o nome desse filme. Então, eu não lembro. E aí... Eu não lembro de ter me emocionado durante o filme. Assim, achei o filme lindo. Uhum. Mas eu não lembro de ter me emocionado no, quando eu vi esse filme, porque eu vi ele há muitos anos atrás.
Pois é, antes de ser
eu
pai.
Tenho certeza absoluta que se você eu vai ver essa caceta hoje, eu vou desidratar, mano.
Exatamente.
É verdade. Entendeu? Tipo, tem filmes que impactam. Recente, Interestelar. Porra, a cena que ele vê a filha dele crescendo, ele perde tudo. Perde todo o desenvolvimento dela.
Uhum.
Extremamente impactante. Eu fiquei chocado. Caraca, cara, acho que é um dos maiores medos que eu tenho de não ver minha filha crescendo.
Tenso
aí
demais,
tem
cara.
Aquele outro filme Netflix que eu já indiquei. Questão de Tempo. Puta que pariu, ah, como sim. Eu choro com esse filme. E tipo, eu não certamente não cagaria pro filme, inclusive, não, alguns anos atrás.
Se você tá com vários amigos vendo um filme desse, os teus amigos estão com certeza te olhando assim, caralho, o que que tá acontecendo?
Sim, um filme que eu cagaria...
Você tá morrendo, chorando. Uhum. Seus olhos já saíram pra fora de tanta lágrima. E
é,
aí as pessoas estão olhando...
É um pouco esbugalhado, né? Então,
é, é fácil.
Difícil.
As pessoas estão te olhando tipo, caraca, o que que tá acontecendo?
Um filme que eu cagaria solenemente. A Cabana. Eu vi, eu saí soluçando do cinema.
É, o próprio
o final também é apelativo, convenhamos.
Ah, é?
O final é apelativo pra caralho, não precisava. Não precisava daquele final.
Desnecessário.
Desnecessário.
O próprio Extraordinário, cara, eu tenho medo de assistir. Eu acho que eu vou ficar mal, sacou?
Eu tô me negando, eu baixei.
Eu não
posso, olha só, gente, não façam isso, é pirataria, mas eu baixei.
O Tricô de Paz não se responsabiliza pelo que o Thiago Berto faz no computador dele.
Tá, eu desculpa.
Disclaimer.
Porque Eu não tenho outra opção. Eu não tenho.
Sério?
É sério, eu não tenho outra opção.
Eu vi
não...
o trailer no cinema. Eu chorei no trailer do cinema.
Ah, meu louco.
Eu e a Anne.
Eu vi o trailer que ele brotou assim na minha timeline, sabe qual é? Aí que negócio é esse? Ah, caraca, que legal, não sei o quê. Caraca, calma aí. Calma aí, não. O que tá acontecendo? Eita, caramba.
Caramba.
Aí, de repente, o celular,
o celular
começou a tremer, de repente, caiu uma lágrima no celular.
Peraí, o que aconteceu?
O Maíra me olhou e falou, o que tá acontecendo? Nada não, só um trailer maneiro aqui. Trailer de quem não? Dos Vingadores. Não, mentira, não sacaneia assim, não, nem...
Resumindo, quando tiver a pai,
chorar, não.
Certas coisas afetam mais a gente.
Com certeza.
Ah, faz muita diferença.
Bom, então é isso. É, só pra falar também, assim, a gente precisa sempre agradecer os nossos apoiadores supimpas que fazem não só o Tricô de Paz acontecer, mas também permitem que a gente consiga olhar pra esses novos projetos em podcast, cara. Então, muito obrigado pra vocês que apoiam a gente nossa campanha de financiamento coletivo, galera que tá lá no chat, galera que acompanha aqui ao vivo e tudo mais. Então, um beijo no coração de vocês. E com isso, a gente acaba esse recado de que tá grande pra caceta,
tá,
né?
Nada, tá legal, tá interessante. Tá
entretenimento. Recadinhos e entretenimento.
Entretenimento.
Com indicações.
Com indicações. A gente não respeita os blocos, a estrutura.
A gente fez... Né? Desculpa, gente, que a gente fez um Tricotalks dentro do Recadinhos.
Fica com essa aí, malado. Aí, pode mandar e-mail reclamando que tá grande. Tá grande mesmo, foda-se.
Não gostou, paga a versão premium.
Que vem sem ads.
Versão sem recadinho.
Nem meu estômago. Então agora, já que você teve aí esse mini Tricotox aí dentro do Recadinhos do Tricô, a gente agora pode ir diretamente para a leitura de e-mails. Mas se você também quiser pular, você pode ir diretamente para...
37 minutos. Toca Raul.
Leitura de e-mails!
Vamos começar com os e-mails. Vou começar falando. O Thiago me deu essa...
Liberdade?
Liberdade hoje. É, como é que é o nome? É...
Não abusa.
Tem um nome. Como é que é o negócio aqui?
Eu te dei a liberdade pra você abrir o bloco e ler o e-mail. Você já tá falando.
Não, mas tem um nome. Qual é o nome, cara, daquele bagulho? Tive licença poética do Thiago agora, tá pra começar os e-mails.
Por favor, comece logo.
O primeiro e-mail é do nosso querido amigo Pedro. o Gurgel.
Calma aí. O
que, que é isso, cara?
Ele acabou de mandar esse e-mail.
Just arrived.
Acabou de chegar.
Fera. ele teve que mandar e-mail, porque carta aos correios estão em greve.
Ah, entendi. É por isso. Não, vai, continue aí.
Ó, dog dá essa suada no Vitor, quem não entende o que fala. Olá, mortais. Boa madrugada. Com ele certeza acertou. É madrugada, tá certo. Isso aí não, ninguém nunca tá erra. Certo. Voltei. E gostaria de tecer alguns parcos comentários. Puta que o pariu, começou.
Começou, né? Começou. Segunda linha já tá abusando.
Pedro gelando.
Já tá difícil. Eu já tô lendo a 3 km de distância e meio, já tá ajudando. Pode ser a idade chegando, mas não sabia quem era Luigi. Depois, ao final desse e-mail, eu teria que contar um caos aqui também.
Um caos, então
tá. É um caos interessante. Virei fã. Não tanto quanto do Berto ou do outro Thiago. Mas
caralho,
ainda assim.
Agora que eu percebi, filha da puta.
Ah, por isso que eu ri, seus imbecis. Porra,
o que eu ganhei com isso, cara? Eu não falei nada.
Mas ninguém é teu fã, cara.
Não, ele me chamou de imbecil de nada, de graça.
Ah, porque
cara.
Você falou que eu tava fazendo comentário demais. Eu tava rindo porque ele tava zoando o Thiago.
Não, mas tá fazendo comentário demais.
2. Sobre o controle dos pais em relação ao conteúdo que os filhos consomem. Acho que, como disse o Luigi mais pra frente, sobre o papo do ser ou não ser um youtuber, só muda o contexto. Mas a situação é a mesma. Proibir só gera o prazer na adrenalina. Exemplificando, quantos de nós não encontramos jeitos de acessar revistas pornográficas quando criança, ou quase crianças, né? Adolescentes. Quantos colegas que tinham irmãos mais velhos não nos apresentaram aquilo que nossos pais proibiam? Sei que não é regra, mas isso sempre ocorreu. E provavelmente sempre vai ocorrer. Seja espiando a mulher do vizinho tomando banho, vi de Rei Davi.
Quem é Rei Davi?
Eu não faço ideia.
Cara, é
o Pedro Gugelando. Né? Tá, tá,
ele tá fazendo uma referência que não sei. Eu não sei, sei lá o que tá acontecendo.
Eu só tô lendo.
Nesse momento, eu não sei se ele tá falando de uma referência histórica, bíblica ou de uma novela da Record ou da Globo. Não faço ideia.
É, mas a gente é muito ignorante, malandro.
Na revista, no CD-ROM ou no X-Videos. O que sempre faltou, no meu caso e de muitos, foi o diálogo.
Boa, boa. Ele deu uma enrolada, mas foi...
Não,
foi
tá, não tá certo. É o que falta com os pais, no final das contas,
o Pedro já nunca erra.
Você... É aquela conversa, né? Exatamente. 5 minutinhos de conversa, pelo menos, é. Sobre youtuber mirim, sempre... teve criança sendo apresentada como artista profissional. Só que a plataforma era outra. Em relação aos nossos filhos, bem, acho que podemos criar canais particulares e estarmos sempre próximos e dialogando para podermos orientar. Afinal, é da natureza humana querer curtir e criar. Só precisamos dar vazão orientada a isso. Sim, eles querem ser youtubers, como nós queríamos ser paquitas. Eu queria.
Precisamente.
Eu queria.
Precisamente.
Eu queria, achava muito legal. Ainda eu acho,
na verdade. Eu queria espionar as paquetas.
Queria na verdade, o quê?
Espionar as paquetas.
Ah, tá.
Não, na verdade, eu achava o mais legal eram os nomes, cara. Porra, Andréia Sorvetão, cara.
Era
isso
irado.
É muito foda.
Eu achava que ela só comia sorvete.
É uma leitura da criança no momento. Sem mais, beijos de luz. PS, com o Coisa de Criança, Paizinho Corp vai dominar o mundo dos podcasts infantis brasileiros. Não, já tá dominando, é o único, cara.
É o único.
Amém.
Então não há concorrência.
Hashtag amém.
Belezinha. Okay, e-mail. Saudades do e-mail do Pedro Gugel. Não saudades também. Dele.
Eu achei que ia ser mais rebuscado, mas ele realmente deu uma.
Depois
foi
de
mais
Parques,
conciso.
Ele foi. Acho que ele foi mais benevolente com a nossa ignorância.
Rei Davi?
Rei Davi, só, a gente não
é só
sabe
a referência do Rei Davi que a gente não pegou, Pedro.
Realmente ficou difícil. Mas eu. Pedrão, cara, eu acho que é isso mesmo, cara. Assim, a gente tem que ter o diálogo. Mas eu acho também que como ele tá lá com as gêmeas, a gente também tem nossos filhos pequenininhos que ainda não entraram nessa pegada, ainda é fácil falar que é só dialogar, entendeu? Porque quando nosso filho tiver, sei lá, 9 anos e quiser realmente ser um youtuber e começar a fazer essas porra desses desafios, sacou? De querer, porra, beber 2 litros de leite com Toddy pra vomitar colorido, não sei o quê, aí a gente vai ver que o buraco é mais embaixo. E aí a gente vai ter que ver realmente como é que a gente vai fazer pra resolver esse tipo de desafio. Por enquanto, eu tô torcendo pra que eles realmente não achem isso engraçado. E isso, na verdade, eu tava até comentando ontem com a Anne, que A gente tava vendo um vídeo desse de, tipo, que os caras fazem, tipo, o canal dos insanos, sacou?
Sim.
E eles só fazem troço que é, tipo, idiota, né? Tipo, guerra de rojão, sacou? É idiota. A gente tava vendo aquilo, a gente tava rindo pra caralho, sacou? Porque a gente acha engraçado, mas em dado momento foi assim, porra, mas olha só, já percebeu que a gente tá rindo a beça. Mas, se o Dante começar a assistir isso, a gente não vai rir tanto assim, não. Se o Dante começar a querer imitar essa porra com os amigos dele na escola, sei lá, a gente não vai achar tão engraçado assim, não. Então,
ah, cara, quem
como aqui, é que a gente vai abordar, né, isso?
Quem aqui de nós três, e provavelmente da maioria dos ouvintes que tem cadinho mais de 20 e poucos anos, não se escangalhou de rir com o Jackass?
Exato, que foi o começo de tudo, né?
Né? Que é um bagulho, na moral, cara. Na moral, é muito idiota.
Exatamente.
É muito idiota.
Faltou o desafio.
Que desafio?
Ele me desafiou.
Desafiou?
Sobe meio. Não, desce meio.
Ah, tem um PPS.
Caraca, tem um PPS que a gente não viu, gente. Desculpa, ó. PPS. Vitor, por favor, fala papibaquígrafo. Já nem eu consigo falar, tá?
Papibaquígrafo.
Papibaquígrafo.
Isso é molezinha, gente. Papibaquígrafo.
Aê, vai, porra. Vai. Esse cara é bom. De primeira ele acertou, Beto. Olha
porra,
isso.
Porra, impressionante.
É muito bom. Ele é muito bom.
Impressionante.
Caramba, cara. Parabéns.
Vai brincando.
É muito se fuxipar.
Se fuxipar.
Se fuxipar.
Próximo.
O próximo e-mail é do Paulo Motter. Fala aí, galera. Estou há um tempo já ouvindo vocês nos podcasts, lendo o blog do Paizinho e vendo os vídeos no YouTube. E sempre fico com aquela sensação de, pô, deveria mandar um e-mail pra eles. Mas aí bati aquela preguiça e, bom, já viu, né? Eu já vi, sim. O Berto é meu amigo, eu sei muito bem como é que é uma pessoa com preguiça.
Eu nunca mandei e-mail pro Tricô.
No fim, acabei escrevendo um e-mail enorme, prolixo e nada a ver. Então, provavelmente vocês não vão ler. Mesmo assim, tô mandando e já eras. Haha. A gente tá lendo, sim. Pode ficar tranquilo. A gente tá lendo porque é um e-mail maneiro. Hoje, finalmente resolvi sentar e mandar esse e-mail, principalmente motivado pela foto que vai em anexo. Pessoal que ouve vai ficar na curiosidade, mas vocês podem repassar pelo Facebook, por exemplo, no qual um pai supimpa tipo vocês faz das tripas coração, literalmente, para, mesmo numa zona de guerra, trazer um pouco de alegria para seus filhos. É aquela foto que deu uma corrida no Facebook, lembra? Tipo, no meio da guerra da Síria, eu acho, e tipo, tudo escombro, tudo destruído com a guerra, e tipo, tinha um pai tentando dar banho nas filhas, nos filhos, numa banheira.
Não vi essa Não? foto.
Depois eu te mando. Vai estar no post essa foto. Se eles, em situações muito mais complicadas do que nossas, do dia a dia, conseguem criar seus filhos, por que nós, pais que vivemos em situação muito mais confortável, não podemos arredar a bunda do sofá e nos dedicarmos mais? Eu não quero responder nenhum episódio específico, mas queria deixar registrado o quão bacana tem sido ouvir tudo o que vocês têm a dizer, as coisas maravilhosas e as piadas também. Hehehehe. Se tornar pai não é fácil. Talvez a maior prova disso é que a mulher já vira mãe desde que descobre que está grávida. Eu diria que há controvérsia, mas tudo bem. É impressionante. Tudo muda. O instinto já começa a agir, as preocupações aumentam e o sentimento é como se o filho estivesse de verdade no seu colo, ao seu lado, ao invés de estar incubado na barriga. Já o homem... Pelo menos pra mim, a ficha foi cair só depois do Henrique nascer. E talvez nem tenha caído direito. Talvez tenha ficado um bom tempo entalada no meio do caminho. Tipo aquelas máquinas de refrigerantes defeituosas. Não me levem a mal. Sempre o amei desde o nascimento. Sempre me esforcei para fazer as coisas para ele. Mas agora, olhando para trás, será que eu realmente me esforçava? Será que eu estava sendo o pai e o marido que a minha família precisava? Hoje, o Henrique está quase fazendo 2 anos. E muita coisa mudou. Mas muita coisa ainda precisa mudar. Eu escrevo isso para compartilhar um pouco do que penso, além de ser um desabafo. Principalmente nos últimos meses, tenho tentado esse processo tão difícil de reconstrução. A principal bronca da patroa sempre foi a falta de participação nas atividades. Não exatamente da execução, mas sim da iniciativa, no pensar nas necessidades do dia a dia, como vocês já muito comentaram nos episódios de parceria do Sinuca e do Tricô. Eu sempre ouvi as reclamações e pensei, ah, mas ela está exigindo demais. Ah, por que ela não faz ser tão fácil assim? Ou é só me dizer que eu faço. Ouvir vocês e olhar melhor a realidade do meu redor me faz cair na real. Eu até poderia estar sendo um bom pai para o Henrique, que brinca, põe para dormir, dá comida, troca fralda, mas eu não estava sendo um bom marido para minha esposa. De tanto falar e de tanto ouvir vocês, acho que a ideia está começando a entrar e algum movimento de mudança está surgindo. Eu sinto! Mas o esforço para ser diferente, para ter iniciativa e dominar a rotina é ainda muito grande. Falta chegar no tão sonhado nível de automatização de tudo. Mas, vamos lá. Eu não tive um pai na minha criação e, assim como o Berto, talvez tenha dificuldade de entender essa relação do que eu deveria estar fazendo, qual é o papel do pai e tudo mais. Por outro lado, Justamente por não ter tido o papel do pai, eu fico ainda mais aflito por querer fazer tudo para o meu filhote e criá-lo da melhor forma possível. Um cara bacana, que respeita as gurias, que tem liberdade para querer ser o que ele quiser quando crescer, que tem respeito ao próximo e que tem uma relação de amizade com o papai. Só que nessa ânsia de tentar ser um bom pai, talvez eu tenha relaxado no sentido de ser um bom marido, um bom companheiro em casa. A minha primeira influência nesse mundo de paternidade foi o papai pop Marcos Piangers. Eu já o conhecia desde antes, ouvindo seus programas de rádio lá no Sul. O que ele pregava de trocar fralda é o básico, talvez tenha sido o primeiro passo dessa reconstrução. Ouvir vocês e o Sinuca me faz dar mais um grande passo em direção a este tão sonhado ser responsável na família. Pai e marido exemplar. Obrigado pelos conselhos, por tudo que vocês comunicam a mim e aos outros pais, e obrigado pela dedicação. Um grande abraço.
Eu só queria dar uma dica pro nosso querido amigo...
Paulo.
Paulo, você não precisa ser um pai exemplar. Não foca nisso. Foca em ser pai. Em ser o melhor que você pode ser. Ser exemplar é... Firula. É um nome que dão pra... Exigir uma coisa que é irreal, entendeu?
Você vai estar sempre frustrado.
Você vai estar sempre frustrado porque você nunca vai ser aquele pai que você idealiza naquele auge.
E você pode fazer
auge.
Um pouquinho mais. Se você ficar assim...
Não foca nisso não, cara. Foca em ser o melhor pai que você pode ser, sempre tentando melhorar.
Sim, mas assim, ao mesmo tempo é legal ouvir esse processo dele, que é um pouco parecido com o meu processo também, não sei quanto a vocês, né? Que essa coisa assim... Primeiro, a gente vai e foca pra caramba na paternidade e tal. Tamo ali, tamo junto com as crianças, é isso aí, tamo dando conta. Mas
aí depois você descobre que você não tá 100% no que você deveria ser.
Exato.
Você cobriu um lado pra descobrir o outro.
É. No meu caso, a sensação foi meio que tipo assim... Caralho, existe tipo um universo expandido, sacou? Não é só a paternidade. Tem a casa também. Tem a relacionamento, tem a parceria, tem tudo. Então acho que ele tá nesse momento aí de entender... E eu concordo muito com ele, cara. É difícil sair dessa inércia. É difícil mesmo. Mas uma das coisas mais importantes que você já tá fazendo que é estar se questionando quanto a isso. É isso?
É difícil porque você não vê.
Uhum.
Entendeu? Não é uma coisa. Não é uma coisa fácil de ver. Felizmente, existem pessoas que ajudam.
Uhum.
Né?
Uhum.
Mas não é fácil, não, tá? Não vou achando que é mole.
Mas entendeu? É isso aí, cara. Você tá no caminho certo, tá?
Exatamente. Já... Daí deu o primeiro passo.
É isso aí. Obrigado aí pelo teu e-mail.
Caramba, que e-mail grande!
Próximo e-mail é do nosso amigo Giga Saeg, que realmente é um parente meu.
Como é que é Giga, não, cara? Giba.
Ipa, Giba.
Falou Giga, mano.
Eu falei Giga, pois é, desculpa. Giba Saeg. E eu descobri que realmente é parente meu, porque eu cheguei assim em casa e falei, pô, mãe, conheci o Saeg, agora eu sei como é que se escreve, porque eu não sabia como é que escrever Saeg.
É, quem é Saeg na tua família?
Então, Ourives é Saeg.
Ou seja, é a mesma porra?
É a mesma porra.
É tradução?
É a tradução.
Isso. Olha.
Aí nisso ela me falou, eles são de São Paulo. Eu, que isso, fera?
Eita,
são
porra.
De São Paulo mesmo. Aí ela, é assim, de Campinas. Eu, Puta que pariu, é parente mesmo então.
Que isso, malandro?
Ela acertou, eu não falei nada, tipo, duas palavras.
Caralho.
Aí eu parei e falei, você sempre soube disso? Sim. Por que você não me falou, meu irmão?
Você nunca perguntou?
Mas é a sua mãe, não é,
é
seu
minha
irmão.
Mãe. Não, mas é um gingado extra.
Ah, entendi.
Entendeu?
Nunca perguntou.
Uma alemanense é carioca.
Tá certo.
Aí o que acontece? Vamos ler o e-mail dele.
Pode ler.
Bicho, ajuda nunca é uma vez de mão única. E no último mês, escutar vocês foram os poucos sorrisos que dei. Recentemente, eu desenvolvi uma depressão fodida, de muitas vezes nem conseguir levantar da cama ou trabalhar. Não tenho mais saco pra me aguentar chorando. Mas com o moleque pequeno, ficou muita coisa pra dona aqui e eu fiz um esforço tremendo para fazer as coisas que me dessem uma nova perspectiva. Estou enchendo a cabeça com muitas coisas e tem me ajudado. Eu descobri o que era podcast no último mês, nem sabia do que se tratava, e acabei caindo por acaso no tricô de paz, maratonando demais. Ainda não terminei, mas foi o que me deu uma sensação de pertencimento ao mundo que já não sentia. Escutar vocês fez com que eu abandonasse a árdua tarefa de me sabotar e me excluir. Entrei lá no grupo do Telegram e foi muito legal me sentir parte de algo. Eu queria enormemente, do fundo do coração, agradecer o trabalho de vocês. Vocês inconscientemente desenvolveram essa skill de tirar as pessoas da sombra sem nem saber. Aqui no meio do mato, onde eu moro, é difícil arrumar terapia, mas tô caçando ajuda profissional também. Nem que seja online. Você já deve ter lido que eu moro na montanha a 20 km da cidade mais próxima. Tenso. Bem isolado. Obrigado mesmo.
Que maneiro.
Pô, Giba, você não tem noção de como é que a gente tá feliz pra cacete. E realmente a gente não tinha nem ideia disso. Essa skill.
Já tá trabalhando, já pediu. Quem tá te ajudando é teu primo.
Hã? Ah, tá. Nossa, essa eu demorei, hein?
E aí, um primo ajudando sem querer, querendo.
Não, cara, e é muito louco isso, né? Como é que a gente grava essas paradas aqui, a gente dá risada, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas a gente nunca imagina o tamanho,
não.
Como é que a gente toca nas pessoas, cara. Isso é muito doido, né?
Pô, e é muito gostoso isso aqui.
Não é?
É bem legal.
É uma honra saber que a gente está ajudando um Giba e outros Gibas que estiverem por aí, que estiverem passando uma situação ruim, sabe? Então, eu sei porque eu sei como o podcast já me deixou feliz e sorrindo em momentos que eu estava bem triste também. Nunca cheguei a ter um caso de depressão pesada e tal, mas é bom estar retribuindo também para o mundo essas coisas que a gente recebe também. Então,
mas todo mundo tem momentos de baixa, né? Momentos de questionar se as coisas estão indo direito, e aí a gente consegue... Se a gente tem um lugar pra se apegar, um lugar pra ajudar, é sempre bom.
Isso aí.
E é legal que a gente consegue, mesmo que um pouquinho, ser esse ventinho pra empurrar o barco da galera.
Isso aí. Obrigadão, Giba, por confiar na gente e tamo junto aí, cara.
De coração.
De coração.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail do nosso querido amigo Ramon Lima. Olá, tricoteiros. Me chamo Ramon, tenho 23 anos e sou o pai da Flor, que ainda está na barriga da minha esposa, Júlia, de 20 anos. Ela vem daqui a 3 meses. Estou escrevendo para parabenizá-los pelos podcasts que são incríveis. Acho a iniciativa muito importante para que possamos formar uma geração de pais conscientes. Confesso que conheci o podcast recentemente. Já seguia a página do paizinho no Facebook e, obviamente, ouvindo falar no podcast, mas sempre tive preguiça de entrar nesse tipo de mídia. Mas isso mudou quando eu vi que tinham lançado um episódio sobre paternidade afro 2.0. Fiquei muito feliz, pois esse assunto não é abordado. Desde já, agradeço pelo local de fala. Logo em seguida, ouvi o podcast sobre paternidade afro. Depois, pai de menina. Agora, não tem mais volta. Brevemente, serei colaborador.
Aê! Oba!
Desculpa se o e-mail ficar grande, mas tenho uma sugestão de tema para dar. Desconsidere caso já tenha sido sugerido. Ainda não ouvi todos. A Júlia, minha companheira, sofre de depressão que se agravou muito com a gravidez. Uma depressão profunda, até com pensamentos suicidas. Procuramos ajuda de especialistas, estamos fazendo acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra. Infelizmente, ela está tendo que tomar remédios durante a gestação, e que me preocupa muito. O primeiro episódio é sobre como nasce o pai. Eu já despertei esse lado com as constantes preocupações com a formação da Flor e também com a questão do suicídio, com medo de sair de casa e não ter família quando voltar. Minha sugestão de cast seria o papel do pai na depressão gestacional ou pós-parto. Gostaria muito de ouvir sobre. Obrigado por me ajudar a ser um pai melhor. Abraços supimpas em todos. Pesado. Tenho que digerir esse e-mail, porque esse tipo de e-mail sempre pega a gente de surpresa, né?
É verdade.
Eu não faço ideia, cara, de como te ajudar. Mas a gente vai achar alguém que possa te ajudar e nos ajudar junto.
Com certeza. Eu já tenho em mente quem eu gostaria
de falar. A gente vai procurar a gente aí pra conseguir achar uma forma de a gente conversar sobre isso.
Sim. Que é um negócio que existe que,
e que a gente
é
meio que foge, né?
É.
A gente, principalmente quem não vive com quadros de depressão nesse nível, a gente acaba se esquivando.
Sim.
Com muita facilidade desse tipo de conversa.
Sim.
Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito colocar em voga.
Eu acho, inclusive, eu vou até sugerir para as meninas do Sinuca de Bicos, né? Vocês estão ouvindo aí, meninas do Sinuca, fica uma sugestão para vocês também falarem sobre depressão pós-parto. Eu acho que ia ser um combo legal, sabe?
Ia ser legal, homens, pais daqui, mães de lá.
Exatamente.
Cada um podendo explicar como é a sua visão ou a forma como as coisas atingem, né? Cada um em cada nível, ia ser bem legal.
E principalmente essa coisa que ele pediu, né? A gente tentar encontrar maneiras de que o homem possa ajudar nesse sentido.
Sim, sim.
O básico é esse, né? Você demonstrar empatia, saber que é realmente um momento foda pra mulher, e assumir as atividades da casa, assumir as atividades para que ela fique focada aí em se curar e no bebê também.
E melhorar, sim.
E, cara, assim, a primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda profissional, sacou? Não tem essa de... Depressão não se cura sozinho. Então tem que ter um acompanhamento mesmo. Procure na tua cidade alguma pessoa que ofereça esse tipo de serviço, um terapeuta, um psicólogo.
Eu li um negócio muito interessante sobre procurar um profissional quando você tá com depressão, que é assim, você não chega num cara que acabou de quebrar a perna e fala, não, isso aí se cura sozinho, levanta e anda.
É, pois é.
Você não fala isso pra alguém que acabou de quebrar a perna. Você leva ele no hospital pra ele tratar aquela perna.
Exatamente. Não, isso aí, entendeu? Vai passar, porra.
E
vai
é exatamente lá. A mesma coisa com quem tem depressão.
Exatamente.
Você precisa de ajuda, entendeu? E se possível, se você tiver essa possibilidade, né, de ajuda profissional.
Uhum, com certeza. Entendeu? Então, um abraço pra vocês aí, pra vocês dois aí, que essa situação, né, se resolva o mais rápido possível. E vamos aqui tentar fazer o nosso possível pra ajudar vocês também, tá legal?
Ô, Ramon, manda aí pra gente mais um e-mail dizendo de onde você é, cara. Ou então fala, você, não sei se você tá lá no nosso chat de pais. Talvez lá você encontre também verdade. Alguém que tenha passado pelas mesmas coisas que você, ou boa. Esteja passando pelas mesmas coisas que você tem passado, né? Eu tô falando do chat, daquele chat nosso de pais no geral, tá? Não é o chat do Tricô, não.
De apoiadores,
é o,
né?
Não é o chat de apoiadores, é o chat da galera que tá aberto pra todo mundo que quiser entrar.
Isso.
Né? Pra todos os pais, né, que quiserem entrar pra conversar. E aí, cara, a gente pode, dependendo do local que você tá, você também, a gente consegue, com outros pais, marcar um lugar, um encontro aí pra você conversar com outras pessoas e se vocês se ajudarem. Isso é bem, bem legal do chat. Então, fala com a gente, manda um e-mail, a gente te manda o convite pra você entrar lá no nosso chat.
Ah, não, pra ele entrar é fácil. É,
entrar no chat é fácil. O chat tá, o link do convite tá...
Não, é fácil, é paizinho.com/paternidadesupimpa. É um chat do Telegram.
Você entra no chat do Telegram, se você não tiver, é só baixar o Telegram. É. Né, no celular, e aí lá você tem, vai ter acesso.
Centenas de pais lá de todo o Brasil. Alguém vai ter alguma. Mesmo que você esteja procurando indicação de psicólogo, você vai com certeza encontrar alguma coisa ali.
Provavelmente tem alguém próximo de onde você mora e tudo mais. E possa estar batendo esse papo com você, cara. Fala lá com a gente.
Vai lá, beleza. Então vamos para nossa pauta principal. Então chama aí de novo o nosso querido Diego, músico pai, pra gente bater um papo sobre musicalization of children. E estamos de volta agora à nossa pauta principal, para chamar de volta o nosso amigo, o arroba músico pai, Diego Vicente. Dieguinho, chega aí.
O próprio.
Conta pra gente um pouquinho agora, como é que é essa sua relação com a música e com a paternidade? Tipo, você já fazia música, já trabalhava com isso antes de ser pai? Conta um pouquinho das suas filhas, deixa a gente a par aí de quem é você.
Massa. Olha só, a minha relação com a música é desde sempre, né? Com aqueles momentos assim, festas, eu comecei dançando, eu gostava muito de dançar. E eu dançava axé, cara. Eu fazia aula de axé, eu adorava. Eu queria ser o jacaré do El-chan, acredita?
Ó! Oh.
Porra, só. Altas pretensões, né? Altas pretensões, seu jacaré, porque o jacaré tá num nível acima, né? O cara é.
Tá. E profissional. E também quando eu olhei, eu pensei assim, quando ele sair, eu vou me candidatar pra entrar. Mas se você olhar o meu porte, assim, o dele, não ia ficar legal eu do lado daquelas duas. Mas enfim, aí seguimos.
Máximo, acho que no máximo você conseguiria substituir um compadre Washington, né?
É tipo isso, mas eu fui salvo quando eu conheci o Michael Jackson, e aí eu vi que eu poderia juntar muita coisa, assim, que é o que o cara fazia. E aí, cara, eu fui crescendo, assim, querendo a música, só que eu nunca tive uma relação bacana com os estudos da música propriamente dito, assim, como eram feitos. Eu tentei conservatório... Eu fiz aula particular, mas tudo assim, questão de duas aulas eu saí, assim. E então foi quando eu comecei, lá na minha escola tinha uns festivais entre as salas. E aí a primeira vez que eu subi no palco e ganhei o festival, eu falei, pô, é isso aqui, eu sou músico e vamos seguir em frente. E aí comecei a tocar em bares, em casas de shows e continuei com esses festivais, assim, lá da cidade. Até que eu entrei para o UFSJ, para cursar canto popular, licenciatura em música e canto popular. Foi lá que começou a minha relação com o aprendizado, o ensino da música, vamos dizer assim, né?
Uhum.
E aí, dei... pode dizer.
Mas, assim, que tipo de instrumento você toca? Ou é só canto? Como é que é?
Ah, bacana. Ó, por estar no bar, eu sempre cantava, né? Uhum. Mas acabou que eu dependia muito dos amigos da banda para poder fazer um som sair sem ser só a voz. Então, um tio me ensinou os primeiros acordes, aí o meu padrasto me deu um violão, e aí eu fui seguindo com o violão, o grande parceiro, né, do cantor, assim, mais popular. E de violão eu sou autodidata, e também sempre fui apaixonado por bateria, então acabou que eu me enfiei na percussão também.
Eita!
E aí na universidade, cara, aí é que vem uma grande riqueza, né, que você tá lá em contato com vários músicos, na mesma vibe ali, então você tem, e são vários tipos de músico vindos não só de educação e cidades diferentes, mas de instrumentos também diferentes, né? Então, contato com, além dos instrumentos de concerto, de orquestra, eu também, foi em São João del Rei, e lá tem uma cultura popular muito forte, e estudei instrumentos de percussão com grupos de maracatu, e aí eu fui somando essa instrumentação. Mas o meu instrumento mesmo, de frente, sempre foi a voz.
Foda.
E formando, São João é um sítio, né? Ainda, apesar de toda essa riqueza e força cultural, ainda é uma cidade muito pequena, universitária. Então eu queria ganhar, né? Aquele mineirinho do interior, que eu venho de Varginha.
Opa, olha só. Peraí, isso é uma informação um pouco importante, cara.
Pô, pulei essa, hein?
aí vem aqui. Conheceu o ET?
isso aí é sempre. Na verdade, cara, o ET apareceu lá no meu bairro, duas ruas pra baixo da minha casa.
Eita!
E
porra.
Eu não vi o cara, velho. Não vi, cara. Não vi.
Eu já não ia dormir nunca mais.
Porra, tinha que ter tá tocando alguma coisa. Se tivesse tocando alguma coisa, talvez ele se interessasse.
Pois
ou
é,
na época tu não manjava.
Na
época ele viu você dançando a chefe e embora.
Entendi. Falou na boquinha da garrafa e falou, pô, tô fora. Acho que por isso que ele vazou rápido de lá. E aí, cara, na faculdade que eu comecei a entrar nesse universo, assim, de buscar mostrar oportunidades para os outros aprender a ter música. Então, a minha relação com... E buscar essas oportunidades vem do meu histórico, assim.
Entendi.
Que eu vou contar mais pra frente, como é a minha abordagem. E foi lá em São João que eu conheci a minha esposa, Malu. Estamos há 8 anos juntos. E aí viemos pra Belo Horizonte. E aqui eu cheguei em escolas tradicionais, regulares, dando nas aulas de música. Até eu conquistar essa segurança de poder... A minha abordagem está à frente, né? E poder sair das escolas. E aí minha filha nasceu. E aí nasceu o Músico Pai. A minha primeira pequena, que tem 2 anos e 8 meses.
Peraí, a sua mais nova tem 2 anos e 8?
Não, a minha mais velha tem 2 anos e 8. E a Bel, que tá aqui no meu colo, soluçando, tem 5 meses.
5 meses. Tá, praticamente a mesma diferença de idade dos meus.
Sim.
É. Um abraço pra você, cara.
Condolências, né?
É puxado.
Os nossos participantes aqui do Live Tricô, o Márcio Curó, que tá pedindo uma palhinha, já que seu principal instrumento é a voz.
Opa. Ah, então, por favor.
Quando eu canto, é para aliviar o meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Por aí vai, cara. Isso é João Nogueira, Minha Missão. É uma oração essa música. E fez parte da minha prova final. Eu não sei, eu não marquei os 30 segundos.
A galera mandou palmas. Não,
pô, muito bom. Beleza. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que... Antes de voltar, é legal a gente também falar um pouco da nossa relação com a música. Pra galera entender um pouco por que é importante o Diego estar aqui
fazendo
com a gente.
Isso.
Além disso também, porque esse foi um tema que foi muito pedido, cara. Principalmente no grupo dos nossos apoiadores, o pessoal queria falar sobre musicalização. E, então assim, no meu caso, Thiago, né? Thiago Queiroz, o verdadeiro, né? Não Humberto. A minha relação com música, ela sempre foi muito um negócio meio, tipo, introspectivo, muito individual. Eu sempre gostei de ouvir música e tal, mas sempre no fone, nada de botar, assim, volume alto. Tipo, eu não me sinto confortável ouvindo música, assim, tipo, na casa, sacou? Tocando música. A não ser, tipo, que eu vá pra balada dançar. Aí tudo bem. Mas em casa, assim, eu não me sinto muito. Então, essa parada de, tipo, curtir música junto com outras pessoas que não seja numa balada, eu tchan, sacou? E aí é engraçado porque, além disso, eu não tenho muita relação com cantigas, com músicas para cantar para as crianças. Então, eu não tinha essa cultura de cantar para os meus filhos. Ainda não tenho. Porque eu não sei. Tipo, o que eu cantava para ninar eles era tipo, eu fazia aquele, tipo, um lullaby da música do Harry Potter, sacou? Tipo, tananana. É isso, que eu ficava em loop fazendo isso, porque eu não sabia cantar outras músicas. E hoje o que eu canto junto com eles como tradição é a música do final do desenho do Yo-Kai Watch, cara.
Nossa.
Sacou? Então, tipo,
muito novo.
É, muito novo. Então, eu não faltou eu não tenho essa cultura. Faltou essa apresentação aí. Então, eu espero que eles comecem a gostar de Spice Girls e tal. Aí a gente vai ter realmente uma relação mais bacana com a música aqui em casa. Mas enquanto isso acontece, eu sinto que eu falto muito. E eu preciso admitir um negócio. Eu, tipo, depois que, né, quando você vira pai, tem, né, seu filho bebezinho, você começa a ser bombardeado por essas informações de, musicalização para bebês, não sei o que lá. E, tipo, eu sempre tive um pouco de preguiça com isso. E eu queria muito desfazer essa preguiça nessa conversa hoje. Por isso que eu acho que ela vai ser tão importante para mim também.
Então, eu tenho preguiça com tudo.
É.
Não com musicalização, tenho preguiça de viver. Entendeu?
Que bom. A gente vai trazer um coach de vida pra você.
Eu adoraria ser alimentado e dormir durante todos os dias da minha vida. Entendeu? E que isso durasse eternamente, porque eu não tô nem um pouco a fim de morrer.
Que bom.
Entendeu? Mas, no geral, eu tenho preguiça.
Tá explicado a relação.
Né? E aí, a música. Não, você terminou, porque eu tô.
Já terminei, pode ir.
Eu ia entrar na minha parte de música.
Pode meter.
Ou você quer entrar, Vitor? Posso entrar aqui envolvendo nós dois. Então vai,
opa.
Começa aí. Então, eu desde pequenininho cantei pra caramba. Cantar pra caramba não quer dizer cantar bem. É só cantar em quantidade.
A gente tem noção disso, pelo menos como, né, você fala.
Então, o Thiago sabe muito bem como eu canto. Helena, porra, foi foda. Caraca, eu vou ter que dar palinha. Não, nem questão de palinha.
O Diego deu palinha, cara.
Eu vou dar um exemplo. O Vitor acordou uma casa cantando Helena no Réveillon.
Eita, hein?
Mas ele não acordou as pessoas, assim, as pessoas acordaram, tipo,
o som
legal,
alto.
O som alto acordou as pessoas, está de manhã. Não, ele começou a gritar, Helena, às 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro, que era Réveillon,
as
pessoas acordaram porque continuar dormindo não era uma opção enquanto aquela música estava tocando.
Não tem vergonha. Canta mesmo. Tem.
Então canta aí.
Não. Mas é porque tá fora de contexto, né? Calma aí, vamos lá, né? Tem limite.
Até porque você quer acordar seus filhos?
Não, obrigado.
Não dá.
Não, sério. Faz qualquer karaokê. Tô lá cantando. Sou o primeiro, tá, filho? Não tem problema.
Certo.
Aí, o que acontece? Eva nasceu.
Certo.
Eva simplesmente adora música. Ela canta o tempo todo. Agora que ela tá, tipo, descobriu milhões de músicas, ela canta uma música atrás da outra sem parar o dia inteiro. E é bonitinho demais. E eu canto com ela. É bem legal. Muito divertido. E ela dança também bastante. Inclusive, o canto, ela fica dançando.
É mesmo, é?
Bom, aí dá vontade de chorar, né? Eu não posso cantar muito porque eu choro.
Mas por que você não chora?
Porque é bonitinho demais.
Mas por que você não chora?
Ah, não. Porque se eu... Porra, se eu começar a chorar, eu paro de cantar e ela para de dançar.
Ah, entendi.
É todo um ciclo.
Tá, não, mas peraí. Você não falou da sua relação com a música.
Aí,
você pulou essa parte.
Qual a minha relação com a música?
Eu ainda não vi o que isso tem relação com o Humberto.
Então, é porque a gente ficava cantando muito naqueles jogos de PlayStation.
Ah, não, PlayStation. Para, não.
Não, PlayStation,
tá,
cara,
achei que era Pump.
Não, também tem Pump. Mas Pump não entra na história.
Tem, mas porque não dá pra cantar na Pump, porque você tá fazendo... Você tá dançando. Se você consegue dançar e cantar ao mesmo tempo, você vai ser ídolo pop.
E a gente sempre joga muitos jogos musicais. Seja, desde muito antigos. Tipo Pop Music, por exemplo.
Ah, Guitar Hero, Karaoke Revolution. Né?
Isso até são mais recentes. Tipo, tem jogos bem mais antigos ainda, musicais, tipo Buster Move. Pouca gente sabe que jogo é esse. São instrumentos.
Um ou dois,
são,
né?
Jogos musicais.
Preciso um, eu acho.
E o nosso grupo de amigos sempre jogou muitos jogos musicais. A gente sempre gostou muito dessa vivência. Até mesmo porque a gente, nossos amigos, assim, a gente não tinha destreza pra tocar instrumento. Então o mais próximo que a gente conseguia chegar da música era com esses jogos musicais simuladores.
Entendi.
Aí você fica pensando, não, a gente não tinha destreza. Aí tem a porra de um jogo chamado Pop Music, que tem 9 botões.
Como assim?
São 9 botões pra você apertar. Como é que você não tem destreza pra tocar um violão que tem 6 cordas e esse bagulho tem 9 botões pra você apertar, cara?
Ah, tá, entendi.
Entendeu? É só porque a gente não tinha, na verdade, o aproximação de instrumentos, entendi. Na verdade.
O contato, né?
É, e a gente tava mais ligado aos jogos, então, no final das contas, a gente tinha afinidades com jogos, então a gente achava que era muito mais fácil. Pra mim é muito mais fácil jogar com 300 milhões de botões pra apertar do que tocar o xilofonezinho aqui que tem 6 teclas.
Entendeu? Mas olha só, o Vitor falou que ele tem uma relação legal de música com a Eva, tá? Eu falei que eu não tenho, apesar da Anne ter uma relação bacana de música com os meninos. Ela bota, às vezes, nos CDs e eles cantam juntos e tal. E você?
Então, antes da minha relação com a música e o Noah, tem a minha relação com a música. A minha relação com a música sempre foi...
como bizarra. Dizer?
Passiva.
Não, bizarra.
Não, foi passiva.
E tu gostava de K-pop.
Eu gosto de K-pop.
Então, isso é bizarro.
Mas a música sempre chegou a mim muito passivamente. Eu nunca corri muito atrás da música.
Certo.
Eu nunca fui atrás de ídolos. Nunca baixei discografias para escutar incessantemente. Nunca. Tem muita gente que estuda, né? O ídolo que gosta e conhece os projetos solo, os projetos paralelos e tal. Eu nunca fiz essas paradas. Mas a música, ela tá na minha vida desde sempre, porque meu tio, que foi uma pessoa que morou comigo durante muitos anos, era uma pessoa que ele não gostava de música para ele, ele gostava de música para todo mundo. Então, eu, enquanto tava jogando bola, eu falei isso aqui, acho que num tricô muito antigo. Enquanto eu jogava a bola no play do prédio, que era nos fundos do prédio, o meu tio, que também morava dos fundos na casa ao lado, né, no apartamento ao lado, ele colocava as caixas de som na janela, tocando, sei lá, Earth, Wind & Fire.
Não sei o que é isso.
É uma banda bem antiga.
Tá.
Você conhece as músicas, você não sabe...
Ok, provavelmente.
Exatamente. Você já dançou nessas baladas que
você
foi.
Exatamente. Festa de 15 anos e tudo mais. Assim,
e aí ele colocava esse tipo de música, soul, sabe? Tipo, James Brown.
Tá.
Pra gente escutar enquanto tava jogando bola, sabe qual é? Tipo, tava jogando bola. E o meu tio é um tipo de pessoa que ele gosta de sons de maneira geral, tipo... Ele tinha CDs de cantos de pássaro.
Caralho!
Sabe? Nossa, tipo... Isso, ok! Entendeu? E ele colocava isso aleatoriamente. Tinha um dia que ele acordava e colocava Elsa Soares. Outro dia ele acordava e colocava Earth, Wind & Fire. Outro dia ele acordava e colocava Zeca Pagodinho. Entendeu? Então, ele ia da água ao vinho. Colocava músicas novas. Pegava, ele simplesmente passava naqueles... A gente chama, até um nome escroto que a gente chama, né, é o Misery Market, que tem aqui no Rio, que são aquelas feiras de usados e tralhas na rua, né, e ele pegava, né, comprava, trocava CDs, um nome que eu hoje entendo que o nome é bem escroto, porque tem muita gente que não tá ali, né, não tá na miséria ali, né, mas ele pegava CDs que não eram só CDs antigos ou vinis, né, que não eram antigos, não estavam mofados ou destruídos. Ele pegava CDs novos. Por exemplo, um dia eu tava jogando futebol e ele começou a tocar Backstreet Boys. Porque simplesmente que deu na vontade dele, ele pegou um CD qualquer lá.
Outro dia ele mandou. A parada deve fazer uns 10 anos.
Não, 10 não. Cara. Isso deve fazer pelo menos uns 18.
Outro dia. Não deixa de ser verdade.
Tá, mas e aí a tua relação com música e, não, e então, tu e tá aí, enrolando pra
e
caralho.
E aí, por exemplo, a minha mãe nunca teve essa... Eu nunca tive essa relação com a minha mãe. A minha mãe nunca foi uma pessoa de parar pra escutar música e tudo mais. E depois, quando eu cresci, a música começou a chegar pra mim pelos meus amigos. Né? E aí... Logo depois veio a internet. E aí, certo. A internet, a gente começou a ter acesso a todas as músicas que existem. Mas, por exemplo, eu não sou um cara que corre atrás da música brasileira. E apesar de eu sentir falta disso, sabe? De vez em quando você acorda, pô, caralho, eu podia conhecer mais da música brasileira. Principalmente quando você escuta, assim, alguma música, fala, cara, essa música é muito legal, por que eu não conheço ela? Entendeu? Tinha muita vontade, mas tenho muita preguiça.
Certo.
De correr atrás da música brasileira no geral, né? E acaba que, infelizmente, eu sou um consumidor ávido de música não brasileira, no geral.
Tá.
Por isso gosto de K-pop, gosto de música. E também porque essas músicas estão relacionadas com videogame, estão relacionadas...
Com anime, né?
Com anime, com a cultura, com o tipo de cultura que eu gosto. né?
A música não vem só da música propriamente.
É, exatamente, ela vem de tudo.
Se apropriaram dela. Até a música no Brasil, ela ganhou uma grande proporção quando ela entrou pro cinema, né? É, as orquestras tocavam no cinema.
Ah, é.
Então começou assim essa popularização através disso, e não a música propriamente dita. Ela vem ambientando e sonorizando outros veículos, assim. Então, essa cultura é bem de início, assim, de você pegar a música que tá no jogo, que tá na trilha sonora.
Sim. Enfim. E aí tem a outra parte, né? O contraponto da minha relação com a música, que é a Maíra. A Maíra já teve banda, a Maíra já cantou, a Maíra vem de uma família que é totalmente ligada à música. O pai dela é compositor.
Bacana.
Né? Não, ele não é profissional, né? Mas ele tem várias músicas compostas que ele toca com os amigos dele. Ele conhece vários compositores. Tá sempre que pode em roda de samba. Então a Maíra tem uma relação com a música, principalmente também com a música brasileira, muito forte. Além dela também gostar muito de música oriental. E por isso a gente também compartilha essa parte do J-pop, K-pop, as músicas orientais no geral. E o Noah, a Olga e a Liz, que são as minhas sobrinhas que moraram comigo durante tempo, a gente escutava direto. Não conseguia escutar mais música, certas músicas, porque era sempre coisa da criança, né? Pede sempre a mesma música.
Sim.
E aí a gente ficava, tipo, horas ouvindo música coreana em sequência, assim, tipo, várias músicas coreanas direto.
Isso,
o dia inteiro. E as crianças ficavam lá, felizes, dançando, curtindo, né?
Riquíssimo
isso. E agora tem a fase das músicas infantis, né? São as pequenas músicas do Patrulha Canina, do Pokémon. E você tá falando que você, o Thiago Queiroz, né? Você colocava o Dante ou o Gael.
O quê?
Pra dormir com...
Os dois.
Os dois pra dormir no Lullaby do Harry Potter.
É.
Eu canto a música de abertura do Yu Yu Hakusho.
Opa, olha só, eu não me sinto tão estranho.
Eu canto a música de abertura de Yu Yu Hakusho pro Noah.
Porque eu sei que tem uma galera que canta várias cantigas aí que eu nunca ouvi falar, então, e eu me sinto mal por estar cantando tipo uma música de um filme. Mas ao mesmo tempo, eu vejo, tipo, isso é um negócio legal também, que tipo, a primeira vez que o Dante viu Harry Potter, eu vi que ele tipo, sabe qual é? Ele identificou, mas ele não entendeu o que estava acontecendo, não sabia ainda ligar uma coisa com a outra, sabe? Isso aqui é familiar pra mim.
Uma parada legal é que esse final de semana, eu e o Thiago Queiroz, a gente se encontrou num evento de cultura japonesa aqui no Rio, que estava acontecendo num galpão lá do Rio Centro.
O Rio Matsuri, né?
Isso, e lá tava rolando taiko, né? Músicas orientais, tradicionais e músicas referentes a anime, já que o anime está totalmente ligado à cultura japonesa atualmente. E teve o cantor da abertura brasileira de Dragon Ball. Né? Ele cantou lá.
Ah, é?
É, no dia que a gente foi, no domingo. Ele cantou.
Uau, cara.
E aí, durante a apresentação dele, ele veio o Noah lá pra ver. E ele meio que... Quando o cara começou a cantar a música, né, do Dragon Ball, do T'Challa Rei T'Challa, em português,
uhum.
Ele... O Noah meio que, tipo, entendeu o que tava acontecendo, mas ficou tipo, cara, é isso mesmo? Sabe? O Noah tava destruindo o evento. Ele tava querendo fazer todas as merdas que podia naquele evento, mas quando começou aquela música, ele meio que parou aqui, assim, tipo, opa, acho que eu entendi isso aí, calma aí. Aí mas durante 3 minutos ele parou. Aí depois ele voltou a summonar o capeta.
Ao transe, ó.
É, não, aí ele voltou ao normal.
Pô, mas essa é a grande parada, galera. Tipo assim... Você causar, você ter esse afeto, né, que a criança vai ter com a música, com a sua relação com aquela música e despertar um prazer também, velho. Então, assim, não interessa necessariamente qual música. Falou, pô, mas eu cantei Harry Potter, eu cantei... Pô, mas o essencial da parada, o seu filho experimentou, que é a grande mágica da música, sabe? Se identificar... pertencer a alguma coisa e ligar aquilo tudo ao pai que cantava pra ele. Então, pode ser... Então, além dessa conclusão que eu tiro das apresentações, eu tirei outra também. Eu fui o único que escutou El Chan.
Não. A gente também escutou, mas
sem parar.
Mas a gente preferiu omitir.
A gente só esconde essas vergonhas, entendeu?
Não, a gente não
Quem
só escutou
não ouviu,
como a Maíra
cara.
Dançava muito. Ela e a Juliana e eu por tabela.
Oi?
Eu tinha todos os CDs.
Tinha todos os CDs?
Todos.
Caramba.
Del-chan?
Del-chan.
Cara, eu não posso, preciso falar mais nada. Eu queria ser o jacaré, então vocês imaginam.
Tá pendentado, sou pimpa.
Agora, você tinha falado... Você começou a falar um pouquinho sobre como é que é bacana pra criança ter esse contato, né, nos primeiros anos. Então, eu acho que ia ser legal você tentar ajudar a gente a esclarecer essa ideia da importância que a música tem na vida da criança lá desde os primeiros anos de vida. Que eu acho que isso é o que vai ser a base para fundamentar a necessidade, ou não, né? Mas assim, eu imagino que seja a necessidade pro sim da musicalização para as crianças.
Sim. Cara, eu vou fechar só a minha apresentação.
Ah, tá, foi mal.
Depois de 3 horas do nosso...
Falou, foi um divã quase. Mas enfim...
Thiago Berto sendo Thiago Berto.
Não, mas o grande lance aí falou que você se apresenta ainda e a semente do músico pai, claro, que é a semente da grande mudança da nossa vida, são os nossos filhos, né? Então acabou que quando a Liz nasceu... Eu abandonei a noite, os palcos que eu costumava apresentar, porque não só pela falta de conciliar, sacou? Você voltar de madrugada, apresentar em ambientes assim que não são necessariamente saudáveis, assim, não, nada contra o que eu fiz, assim, mas acaba que é outra rotina, é outro público, é outra proposta, né, a música lá na noite. E além de não conciliar isso, eu também fui picado pelo bicho da paternidade e da educação, dessa área da educação. Então hoje eu não me apresento mais, as minhas apresentações são em festas infantis, fora os ambientes de aprendizagem e casas de brincar.
Ah, entendi. Você não toca mais, não faz show, não toca em bar. Quer dizer, show você faz, mas para as crianças.
Sim,
né?
eu só mudei o palco, cara. Foi até uma grande questão que antes eu não queria ser um educador.
Entendi.
Eu tinha aquele sonho mesmo de garoto, de músico. Eu sempre quis ser o Rogério Flauzino do Jota Quest. Pra mim, eu ia estourar, eu ia ter uma banda. Então tava tudo bem. Eu nem me ligava. Vestibular? Que vestibular, cara? Eu vou ter uma banda e vai estar tudo certo na minha vida. Então acabou que eu fui tocado por isso e aí eu mudei o palco. A grande proposta foi: como eu vou passar desse ambiente que eu sempre amei, cara, estar em palco, teatros e até os bares mesmo, foi uma grande escola e eu sempre amei estar ali. Então eu pensei, como que eu vou transpor esse prazer que eu sinto, esse prazer que eu transmito para as pessoas, mudando um palco, mudando apenas o palco e o público, né? Que passou a ser crianças, cuidadores e educadores. E foi uma grande felicidade, porque isso deu um diferencial de levar um músico, de fato, para um ambiente de aprendizagem ou para um ambiente de entretenimento infantil, sacou?
Pô, muito legal. É muito legal, porque assim, a galera pensa que, né, tipo, já... isso é um negócio que eu acho que você deve ter passado várias vezes, assim, com relação ao preconceito de coisas que são feitas para crianças, né? Então...
Ah, vamos falar muito disso, Thiago. Né? Isso é muito presente, cara, tá enraizado, assim, na nossa cultura.
Exato, e assim, eu acho que tem as duas coisas, né? Primeiro que a galera que é profissional... achar que é, tipo, um demérito você ser um profissional, sei lá, no caso da música, e fazer serviços para crianças. E outra coisa que eu acho que muita gente também acha que, tipo, quem faz isso para crianças ou, tipo, não sabe nada de música e tá ali porque, tipo, a criança, qualquer coisa que você vai apresentar tá bom, ou que é, tipo, um profissional frustrado, né, cara? E, tipo, ah, não, o cara não conseguiu ter uma banda.
Não deu certo.
Ele não deu certo como o Rogério Flauzino, agora tá tocando para criança festa de aniversário.
Patati patatá.
Exatamente. Mas tem uma riqueza e um valor aí muito grande.
Cara, tão grande quanto. Existe... Quando a gente fala, qualquer palavra que a gente fala, né? Mas falando de música necessariamente, musicalização infantil, a gente abre uma gaveta mental, né? E dali dessa gavetinha a gente vai tirando tudo que a gente sabe sobre música, tudo que a gente já ouviu falar e que vem de cada um tem um receptor, né? Como a gente falou das trilhas sonoras, vocês mencionaram muito trilhas sonoras. Então, o nosso conhecimento ele se baseia nisso, no que a mídia nos dá, no que as nossas famílias nos entregam. Então, a grande proposta aqui da nossa conversa é a gente esvaziar essa gaveta, porque todo termo ele vem carregado de significados e significantes. Assim. Então, quando a gente fala, ah, música, é músico, aí já pensa, ah, o cara é drogado, o cara fuma maconha, o cara é, não estuda e tal. Então, todas essas questões que a gente tem, é bacana esvaziar essa gaveta e agora nessa conversa a gente vai encher ela de novos significantes aí.
Boa, boa. Bom, beleza, então a gente tá entendendo um pouco mais como é que essa coisa tá andando e eu acho que vai me ajudar principalmente a mim, assim, que a gente nunca teve contato direto com musicalização pra infância, mas assim, tenta explicar um pouco pra gente qual é realmente a importância de você ter a música e, inserida na vida da criança nos primeiros anos de vida e isso meio que já calçando qual seria a necessidade, né, de você ter uma musicalização para crianças e por que que isso... E que tipo de benefício isso traz para a criança ou também para a família, né, que está ali envolvida?
Bacana. Olha só, a musicalização, eu vejo ela como alimentação. Toda criança, ela passa por iniciações, né? A iniciação da fala, a iniciação alimentar. Então, a artística também... tem essa questão da iniciação. E as iniciações da criança, elas acontecem do lado do cuidador, de quem cuida dela, né? Quem vai dar o alimento, quem vai dar o banho. E é como vocês falaram aí, assim, cantar o lalubai para elas, a canção de ninar, ou na hora que você está fazendo aquele rango, ou quando você está brincando. Então, a importância é de se considerar como essa iniciação. Eu vejo como alimentação. Porque na alimentação, todo mundo vai comer. Isso é fato. Mas nem todo mundo vai virar um chefe de cozinha.
Certo.
Então certo. Então a gente tem. Eu penso. Eu gosto dessa analogia por esse ponto. Então vamos tratar dessa maneira. Então, como você vai tratar a iniciação artística do seu filho comparando com a alimentar? Então você tem que fazer o quê? Apresentar diferentes sabores, né? Desde o doce até o amargo, até o azedo, para que ela tenha esse repertório, assim, e conhecer diversos sabores ou gêneros musicais. O primeiro agente musicalizador da criança é o cuidador, né? Seja o pai, seja a mãe, vovó, e hoje em dia muitas realidades a babá. Seja quem for que tiver do lado da criança. Então, a musicalização é passar para a criança quem somos. Que nem vocês, cada um teve a sua referência aí.
Uhum.
Em filmes e tudo mais. E passar quem ela é, porque ela está inserida ali na sua família, ela nasceu ali. E quem ela pode ser, através dessa cultura assim, musical. E porque a música, cara, para ela, nesse primeiro momento, ela tem essa questão de reconhecimento, como a gente estava falando. É de pertencimento, igual eu não lembro quem citou, que o filho estava lá quebrando o pau e de repente ele escutou a música, ele se reconheceu ali naquele lugar, naquela tribo, ele se sentiu pertencendo àquilo ali.
Sim.
Então, né, antes de tudo, assim, que a gente sabe sobre música e tudo que a gente vê a prática musical, existe essa questão de identidade e comunicação. Eu sempre busco esse raciocínio assim, de dar esse zoom out assim, e voltar no tempo e pensar na raiz do evento musical, assim, o que seria a música, porque hoje a gente vê, são artistas se apresentando, a mídia tomando posse da música, mas a música necessariamente antes desse mercado e todo esse mundo louco que tá aí, o que ela poderia ser? Né? O que ela representa para o indivíduo, para a criança, para o ser humano, né, na sua raiz. Então, eu gosto de dizer que é a identidade e a comunicação antes de qualquer coisa. E tudo isso dá para a criança um repertório para a vida, de reconhecer a cultura e aí, quem sabe, futuramente, para fazer essa música propriamente dita, né? E então, a gente abrir esse leque assim, de grandes possibilidades para a criança, assim. Como eu falei dos sabores, né? A gente aqui em casa, nós apoiamos no BLW, não necessariamente fizemos assim, mas... E a gente viu que antes do comer, existe a textura, a cor do alimento, o cheiro, o manusear. Então, tudo isso levando para a música, é apresentar diversos gêneros musicais, igual vocês falaram da música coreana, essa cultura japonesa, né? Isso é muito rico, cara.
Foi semana passada. Eu fui no shopping com a Eva, né? tava dando uma voltinha, aí nisso eu botei Pantera pra escutar. Fez headbang e tudo comigo.
Que?
Foi muito maneiro. Eu ia até postar no Insta isso, mas eu falei, ah, foda-se, não vou não. Dá uma preguiça. Tinha histórias legais pra postar, mas enfim. Gostou do Pantera, brother?
Só botando... E quem não gosta?
E quem não gosta?
É, e não vale subestimar também, né, galera, assim... O ouvido das nossas crianças, assim, nossa, igual assim, pô, meu filho tá comendo o tadinho do brócolis, né, cara? Ele ganhou um lugar bem, bem nocivo, assim, mas, pô, meu filho tá comendo brócolis? Pô, velho, ele gosta.
Que
ele,
bom,
ele,
que ótimo.
Quem não, é, e quem não gosta é você, cara. Então, assim, é lógico que guardado as proporções, assim, de como existe muita questão no funk ou outras músicas que são polêmicas por falar o que falam e vir de onde vem. Mas é importante a gente ter esse cuidado, assim, saca? E também, cara, além da diversidade de gêneros musicais também, a gente sair do infantil um pouco. Porque você pensa assim, pra criança... Você fala assim, ah, é pra criança, então põe um infantil aí. E poxa, ela... E foi aquela parada que eu falei da transposição do meu universo musical pra adulto, entre aspas, pro infantil, assim. Pô, cara, eu vou lá no show do Caetano, no show do Gil, e eu piro lá e falo, caralho, que banda é essa e tal. E aí eu chego com a criança e resumo tudo, assim, simplifico a parada. E então, por que ela não pode ter o prazer que eu tô sentindo lá, né? Não, por que esse universo pra ela tem que ser moldado diferente? Então, sair do infantil. E aí, além disso, um outro passo, um outro degrau disso, é também sair do Caetano, sair do Gilberto Gil, sair dessa galera que tá à frente disso, e aí vem o que vocês falaram, e sair dessa... Aí porque sai disso, ah, então vou pôr um Beethoven aqui pra criança. Bacana, muito bacana, porque é mais um tempero, mais um abrindo mais esse leque. Mas também, cara, é isso que vocês falaram, que eu... Poxa, é isso, cara, a cultura... A grande parte da população mundial é asiática. E a gente tem muita influência que vem de lá.
É verdade.
E não é? E a gente não fala deles, cara. E a gente não... Que música que tá sendo feita lá? O que deles que tá na nossa música, na nossa cultura? Tem a África, que é o berço dos ritmos aqui que a gente... Que, da nossa identidade, vem muito de lá. Então, assim, sair do infantil, um degrau pro Caetano e essa galera, e também passar pro mundo. E isso que alguém falou aí também, eu não tô identificando as vozes ainda, viu, galera?
Não, de boa.
Tranquilo.
Se tá meio assim, amplo aí. E como também ele falou assim, pô, acho que foi o Queiroz, essa música brasileira aqui é massa, quem que é esse? Então tem muita gente fazendo música, né? Então a gente precisa buscar isso pra criança, pra oferecer esse leque como se fosse uma introdução alimentar.
Sim.
Seria a introdução musical.
Essa,
né? Isso.
Essa tua analogia é muito legal mesmo, porque me fez lembrar, assim, eu não lembro em que contexto que eu li isso, mas era uma galera meio que criticando, assim, essa introdução massiva da, né, da hipnose pintadinha na vida das crianças. Porque, justamente falando sobre isso, né? Que, tipo assim, cara, é uma parada tão simplificada, é uma parada tão, sabe, boba em termos de complexidade musical e até também na complexidade visual, né? Os caras usam a mesma coisa ali só pra prender atenção e tal, e a música é um negócio extremamente simples e você podia estar oferecendo coisas que são muito mais complexas que poderiam ajudar, inclusive, o desenvolvimento do cérebro da criança. Aí, tipo, entrou numa loucura assim que eu nem lembro direito como é que era. Mas eu sei que, tipo... Sabe, é o que você falou, né? Às vezes a gente tá tentando, sei lá, tá nivelando por baixo e podia estar apresentando umas coisas muito mais complexas e que trariam mais benefícios e, né, você não ia ficar que nem um vegetal repetindo aquelas músicas da hipnose pintadinha pro resto da vida.
Aproveitando falando sobre acesso à criança, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte espião aqui no live.
Nosso voyeur.
Nosso voyeur, Leandro Gomes, que, tipo, ele fala aqui um pouco das músicas que o filho dele escuta, que é que o Ben escuta, que é Michael Jackson, Aretha Franklin e Bruno Mars, né? Só que ele fala, pô, não tem como escutar isso baixo, né? Ele bota o volume um pouco mais acima.
Certo.
E isso atrapalha a formação da audição? Você acha que tem algum impacto? O que você tem a falar sobre isso? Sabe alguma coisa a esse respeito?
Um estudo aprofundado, aí a gente, né, teria que ter mais respaldo técnico do profissional. Mas a gente pode tirar uma base de que nessa fase, o aparelho auditivo da criança está em formação, né? Então, baseado nisso, uma altura exorbitante... Eu piro em Bruno Mars, cara. Eu sou fã e Michael Jackson é a minha grande referência. Então, eu sei dessa questão de não conseguir escutar baixo. Mas aí vem de uma questão também de reeducação, como a gente está na reeducação alimentar, essa reeducação. De será que é sadio para ele apresentar o Bruno Mars e o Michael Jackson e a Aretha nesse volume assim? Ou será que ele pode ter tirar desse som os mesmos nutrientes que ele tiraria com som alto, não é não? É essa reflexão.
Sim, é
que eu vejo em cima dessa colocação. Eu acho que o Michael Jackson no 10, ele vai ser muito massa. Mas talvez o Michael Jackson no 6 ou no 5, a criança vai ser massa do mesmo jeito. E ele tá, o 10 é bom pra ele. Quem sabe o 10 tá tirando a beleza ou ofuscando alguma coisa que a criança pode necessariamente escutar naquela música massa que esses três artistas, assim... exorbitantes de maravilhosos e que ele citou, eles são, né? E a música que eles passam. Então é essa reflexão. Então necessariamente a gente não precisa saber se vai prejudicar ou não. Põe num volume ali meio termo, um 7, 6, assim, e bora dançar, né?
Eu acho que tem essa questão da observação, porque os bebês têm uma audição bastante sensível. Então, se você ficar observando e ele se sentir incomodado, você sentir que ele está parecendo que ele está incomodado e tal, então provavelmente é porque o som está mais alto do que ele gostaria de ouvir, né?
Isso.
E hoje, por exemplo, com os meninos aqui, né, o Gael com 3 e o Dante com 5, isso, tipo, eles verbalizam isso quando o som está muito alto,
uhum,
né? Então, tanto que nesse festival que a gente tava lá
e no outro também saiu, ele colocou a mão no ouvido uma hora.
Exatamente. Então, tipo, tava rolando as músicas lá, apresentação, não sei o quê, mas eles estavam, tá muito alto, não tô gostando. Então,
e Bruno, você tava de boa.
Tava incomodando também, sabe? Tipo, incomodava na conversa.
Porque o que acontece? A gente tava num lugar que a acústica não é muito bom, que é o Rio Centro, que é um galpão.
É.
E, por exemplo, na hora que o Noah reclamou, por exemplo, tava tendo taiko. Taiko é uma caralhada de tambor batendo ao mesmo tempo.
Uhum.
Entendeu?
Também assusta um pouco,
então,
talvez.
Então, tava alto pra parecer um show, tipo, de rock, mas tava mais alto do que provavelmente uma criança aguenta.
Entendi.
Aí eu fui pra trás.
Tem uma questão cultural também, que eu experimento em vários âmbitos, assim. Eu fui levar a minha filha para um show chamado Beatles para Crianças. E aí a gente confunde, né? Porque eram pessoas que... Aí você pensa assim, velho, Beatles tem que ser na paulada mesmo, e bota o som, e se quiser Beatles é assim e tal. E não necessariamente, né? E o que que isso gerou? A minha filha ficou com um trauma de teatro. Não de peça de teatro, mas quando eu entro no ambiente de teatro, ela já fala, papai, vai estar alto? E pô, olha só o impacto que ele causou tentando defender uma bandeira que é bem cultural, assim, e não necessariamente ela precisa existir para validar o show de rock, né?
Pois é.
Então, e aí às vezes eu chego numa festa com a minha aparelhagem, aí eu tenho duas caixas, uma aparelhagem bacana, assim, aí a pessoa fala assim, velho, mas peraí, não, eu quero uma música baixinha. Então eu digo para ele assim, essa aparelhagem aqui toda é para te garantir qualidade. O volume, eu vou controlar aqui, a gente chega num ponto bacana para você e para mim. Agora, todo esse equipamento é qualidade, então não necessariamente o rock and roll num volume 3, assim, seria... Falar, Diego, aí não dá para escutar. Então, né, então a gente tem que ver essa questão também cultural, não só quanto ao ouvido da criança.
É verdade, é verdade.
Ou talvez a pessoa seja surda, né, também. Tem algum problema de auditivo.
Pois é, e aí ela passa isso pro filho, né? Então acaba sendo hereditário de uma certa maneira ali, já depois que ela saiu. Mas tem uma questão também dos caras da mesa de som, e aí a falta de... Eles são informação, e ninguém quer esse tipo... O cara que tá ali, ele acaba desprezando esses tipos de informação, né? Ele fala, beleza, velho, você estuda aí... Então, eu já trabalho com isso há 20 anos aqui, tá dando certo. Aquele negócio que é muito da paternidade, né, da criação. Tá dando certo, meu filho comeu danoninho desde os 2 meses e tá vivo aí, sadinho. Né? E por falar nisso, deixa eu me estender. porque eu sabia que a galinha pintadinha ia aparecer, lógico, né?
E... Ah, então, peraí. Né? Antes de você voltar na galinha, deixa eu só complementar um negócio que eu acho que é um dado interessante. Você tava falando sobre essa coisa do volume e tal, e a gente falou lá do festival do Japão, e eu me lembrei do carnaval do ano retrasado, que foi assim, foi minha primeira e última experiência num baile infantil, tá? A gente
bloco infantil?
Não, era um bailinho infantil.
Ah, tá.
Era num clube aqui, o Tijuca Tênis Clube.
Sim.
Tava rolando lá um bloquinho, eu falei assim, pô, é um bloquinho infantil, então beleza, cara, é um lugar fechado, entendeu? Vamos com as crianças, vamos brincar de confete, sei o que lá, vai ser legal, vai ser divertido, vai ter uma musiquinha lá que vai ser, né, de boas e tal. Irmão, a gente chegou lá alto pra caralho, entendeu? E aí, tipo, eu ficava assim, cara, não é possível. Era alto a ponto de eu não conseguir conversar direito com a Anne ou com as outras pessoas ao meu redor, sacou? E eu ficava assim, cara, qual o sentido? Sabe, você tá fazendo um bloco infantil pra criança, cara, não precisa ser esse samba estourando o tímpano, sacou? E as crianças reclamando. Aí, tipo, ah, tá, a gente já tá aqui, então vamos ficar um pouquinho. Mas aí você via, né, que a criança tava ali incomodada no início, todo mundo desconfortável. Mas no final, depois, né, aquela coisa, né, você acaba acostumando e fica ali um pouco e tal. Mas você percebe que as crianças estão irritadas, sacou? Elas não demonstram mais.
Elas ficam agitadas.
Ficam,
né,
agitadas. E aí você fala, cara, qual é o sentido, cara? Você já tá se propondo a fazer um negócio pra criança, então... Porra, tenta ser minimamente amigável para as crianças.
Mas é que nem festa de um ano, cara.
Que não é para criança.
Não é para criança, cara. Não é para criança.
É um pretexto para você colocar os pais lá se divertindo e levar a criança.
Pode crer.
Ah, é um lugar seguro e controlado baile infantil, para a criança,
exato,
mas é pro pai.
O baile infantil, na verdade, é pro adulto que tem filho e vai levar a porra da criança, larga lá e foda-se.
É a mesma. Você vê qualquer bloco infantil aqui no Rio de Janeiro, tem uma porrada de gente vendendo cerveja, vendendo tudo. É um bloco para criança.
É verdade.
E não tem nem criança tocando.
É
o que eu acharia mais honesto.
Ia ser irado.
Mais honesto. Como é o que eu acho legal, até no caso do desfile das escolas infantis. Tem uma porrada de criança, a bateria é formada por crianças. A mestre-sala, porta-bandeira são crianças. É uma galera, né, no máximo, uma adolescência. Entendeu? Eu acho isso legal. Agora, se você for em bloco infantil aqui, é tudo adulto tocando, curtindo, levando o filho no colo pra dizer que tem um pretexto ali pra beber.
E fica bêbado, cara. Assim, eu gosto de tomar uma também, mas, pô, vou sair com minhas filhas e vou ficar comprando latinha. Aí chega uma hora que, quando você tá bêbado, só, naturalmente você vai se interessando por outras coisas. E aí tá aquele som, e aí você vê os pais, e aí, coitado da criança, ela ainda é crucificada, porque fala: ah, meu filho tá agitado demais. Nossa senhora, só sai pra divertir e a alimentação é carregada de doce e de fritura e tudo, e o som alto e muito estímulo visual e tudo aquilo, cara. Olha só a violência que a criança tá passando por aquele momento, e às vezes a gente perde o momento com os nossos filhos e também entorpece nossa consciência de ver que nós jogamos ele naquele ambiente inadequado, né? É triste. Então, não só a questão da música.
O melhor podcast do mundo!
Bom, e também a gente falou um pouquinho, eu, na verdade, né, reclamei pra cacete o negócio da galinha pintadinha, e eu acho que... Como é que é a tua visão em relação a isso? Existem outras coisas que a gente pode apresentar pra criança que não seja necessariamente, pô, um Queen, um Beatles, uma orquestra sinfônica, mas outras coisas que possam ser um pouco mais rebuscadas pra criança? Ou, não sei, eu fico pensando, tipo, que tipo de alternativa a gente tem e até que ponto realmente, tipo, existe uma necessidade da gente apresentar músicas infantis pra crianças e não músicas normais, por exemplo?
Massa, olha só, você falou muito das pontuações que eu faço em relação à galinha pintadinha. E como eu estava fazendo analogia à alimentação, a galinha pintadinha a gente pode ver como um McDonald's, né? Que tá aí no mercado, é bacana, é gostoso, mas não é saudável para ninguém, né? Então, e é isso que você falou, o Queiroz, assim, da simplificação, de reduzir a música. Tem uma coisa que é muito importante, que é assim, importante não, que eu vi na galinha pintadinha, que a e muitas das músicas infantis, né? Ela representa essa caixa de patati patatá e blá 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 blá, que é a falta de fidelidade com os timbres. Porque, assim, às vezes a música tem uma riqueza, a proposta tem uma riqueza, Que eu não, eu ainda tô buscando que, qual ela tem na Galinha Pintadinha. Mas assim.
ainda não achei.
Ainda não achei, mas eu, se eu achar, eu falo com vocês. Mas assim, é, são a falta de fidelidade, são sintetizadores que produzem a música. As vozes são sempre, quase sempre femininas, infantilizadas, né? E aí vem que isso que o Thiago falou também do estímulo visual, é um entorpecente aquilo lá, velho. Às vezes, quando você põe pra tua filha assim, você para ali, de repente, você tá 10 minutos vendo a parada, assim, você fala, opa, peraí, deixa eu sair desse buraco negro e tirá-la daqui também.
É exatamente.
E uma grande tristeza em relação a esse mercado, que é a Galinha Pintadinha, ela toma a frente das autorias das canções, que elas não são da Galinha Pintadinha, elas estão carregadas de histórias e memórias. E a Galinha Pintadinha toma a frente disso e reduz tudo nisso, nessa sobremesa mental que é pobre de nutrientes.
Essa deu uma explosão de cabeça aí.
É verdade, é verdade.
Não é, cara? E uma grande coisa que eu me apaixonei por Bita, apesar dele carregar alguma dessas pontuações, ele é uma banda tocando, sacou? É a batera ali, e mesmo que seja um MIDI, um sintetizador, a gente chama de MIDI, que é a batera já programada, existe bateras programadas que são o som fiel da caixa, assim. Uhum. E ele passa o baixo, é a guitarra, você escuta o arranjo, e não tudo naquele pacote, assim. Então o Bita já é um upgrade da Galinha Pintadinha, tanto que ele tá trazendo Milton Nascimento, ele traz... as letras, assim, então já é um upgrade, né? Mas não vamos ficar nisso só.
Já é um... Então, vamos lá. Se Galinha Pintadinha é um McDonald's, Bita seria o quê?
Seria o Madeiro. Não, eu acho que não. seria um sanduíche de trailer, né? Que é feito ali, não sei, cara.
Um food truck gourmetizado.
Isso. É, deu uma gourmetizada. Esse termo até que o Thiago usou num vídeo aí, que é massa também, mas não é a questão aqui. E aí, como é que a gente pode passar? Que o Thiago falou, mas o que eu ofereço além do Queen, além dessas coisas? E eu vi também uma fala de um de vocês, assim, na verdade, que tem preguiça, né? Do Humberto, né?
Isso, do Beto.
Que tem preguiça. Do Beto, desculpa.
Não,
que
tem preguiça. Thiago, aí, Luciano, chama o Humberto pro bate-papo. Não, pode chegar. Cara, já me chamaram de Humberto tantas vezes que eu até atendo.
Então, o importante é a mensagem.
É, com certeza.
Olha só. E tem um cara que é uma referência nos meus estudos. Ele chama Murray Schaefer. Depois a gente pode deixar uma descrição ou um link pra galera.
Isso,
aí.
Isso, você manda, eu boto no post.
Massa. E aí ele fala que chegaram pra ele e falaram assim, como construir o gosto musical, né? E isso também serve pra ir atrás de repertório. E falaram pra ele que a pessoa precisa de sensibilidade e inteligência. Aí ele discordou.
Porra, ferrou, fodeu.
Pois é, mas ele vai te ajudar agora, cara. Porque ele falou que ele não concorda. Ele diz que é curiosidade e coragem. A curiosidade pra você procurar o novo e o escondido, né? Porque se você deixar chegar até você, cara, tudo na tua vida foi moldado, né? Se você deixou chegar alimentação, chegar música, chegar qualquer coisa, empacotaram aquilo pra te vender e pra você ser vendido. Então, existe uma curiosidade que você tem que ter e uma coragem pra buscar isso. E a curiosidade pra buscar e a coragem é pra desenvolver os seus próprios gostos, assim, sem considerar os outros. É ter coragem pra afirmar o que você gosta e pra ir atrás. Então, acho que nesse processo é um gatilho pra galera. Eu vou aqui falar de repertório, mas é um gatilho pra você ter curiosidade e coragem. E existem, cara. Existe o... Aí vamos passar do Bita pro outro degrau. A palavra cantada, por exemplo, né?
Pô, é muito bom.
Que foi, assim... Que a gente tem que se sentir aliviado por eles serem pops. Porque eles trazem muito disso no som deles.
Uhum.
Então, que eles sejam um ponto de partida pra gente buscar outras coisas. Porque aí dentro do Palavra Cantada, aí que vem a curiosidade e a coragem. Existem integrantes ali, que um deles é com quem eu estudo, é o Estevão Marques. que o Estevão Marques tem um grupo chamado Grupo Tri, fundou, né?
Uhum.
Que
é muito bom também.
É muito legal. Que é muito massa e pouca gente conhece. Aí ele já tirou esse estímulo visual, ele já resgatou brincadeiras, ele traz brincadeiras do mundo, ele tá lá na Tunísia nesse momento. E ele também me trouxe, ele, o curso que eu faço com ele é tocar ritmos, gêneros musicais nas colheres, cara. E que é outra grande sacada do meu trabalho, que é apresentar a música onde que ela tiver. A música, ela é intenção. Se a gente for resumir, assim, um ponto de partida pra divergir, assim, a música é intenção. Aí a tua intenção vai validar a música. Aí seja com batendo colher, seja... Igual criança, velho. Você vê, você dá uma parada pro teu filho, ele já começa a batucar ali. Ou se não, pegar o próprio instrumento musical e pegar e começar a batucar no violão. Eles são autodidatas, as crianças, né? E eles todos já nascem criativos e artistas.
No caso do Noah, ele tá querendo destruir, mas durante essa destruição ele tá fazendo
ele
som
produz
também.
Música.
Mas a destruição, cara, faz parte daquele lance do BLW que eu te falei, sacou? Ele tá experimentando, ele vai lá na frente e destrói, depois ele vai experimentar como não destruir, aí vem a consequência de ficar sem, então são vários
assim,
os elementos.
Pena,
né?
Que ele testou isso na televisão, né?
É pena. Mas então vamos lá, vamos necessariamente falar do quê? E aí, cara, aí através do Palavra Cantada, você vai buscando outros. Tem um cara chamado Helios Skind.
Esse conheço, não.
Ele é tipo, cara, o Chico Buarque da música infantil, velho.
Ok, isso.
Ele usa a música que ele fez. Ele, na verdade, eu acho que todo mundo conhece. Vocês conhecem Cocoricó?
Sim. Claro. Sim.
Ele é o responsável pela trilha sonora do Cocoricó.
Ah, tá.
E se você analisar as músicas, os acordes, não necessariamente sendo músico, assim, mas você vê uma diferença, né? No trato da letra, no jogo com as palavras. Então, assim, é se interar de elementos que vão além da música pra te favorecer a descobrir uma música bacana e saudável pro teu filho, assim, sacou? Então, é vasto o repertório. Por isso que eu comecei falando desse ponto que o Schaefer fala, da curiosidade e da coragem. Porque eu posso listar vários artistas aqui, mas a gente tem, assim como alimentação e qualquer outro elemento da educação dos nossos filhos, a gente tem que buscar. Os benefícios, cara, que você até perguntou no início aqui, eles são vários, assim, de psicomotricidade, mas eu gosto de defender a cultura, dele se reconhecer na cultura que ele tá, sacou? Que música a gente às vezes busca, assim, eu vejo muitos educadores musicais trabalhando em cima dessas músicas de concerto, que eles chamam de música erudita, e que é uma coisa feita lá na Europa, em séculos atrás, mas existe uma música que está sendo feita aqui no meu vizinho, assim, a gente tem aqui em Minas Gerais, que é uma coisa muito forte, que é o congado. E o congado tá tocando, aí você leva a criança no congado, ela não se reconhece ali. E não que isso seja uma coisa ruim, negativa ou pejorativa, mas existe uma cultura aqui do lado que você pode mostrar pra tua criança, com certeza ela vai ter mais proximidade disso, por estar ali, ou se não, a música que você escuta também. Então, acho que é só tomar cuidado com o linguajar, com esse volume que a gente já comentou, e assim ter coragem para buscar a criança e mostrar a cultura que ela está inserida. E isso é massa também, galera. Porque aí vocês, nós, pais e cuidadores, nós vamos nos reconhecendo também. Toda transformação que o filho traz para a gente em todos os âmbitos, na música ele também nos ensina a aprender. E redescobrir, né? O Queiroz não comia banana, né? Essa história.
Exatamente.
Agora você conheceu a fruta, assim, que é a identidade do seu país e é o fast food mais fast que existe, assim, food que existe, cara. É, você descascou, tá ali pronto, sacou?
Não, é verdade. Total isso, cara. Eu nunca tive tanto contato com música, por mais que eu ainda tenha essa dificuldade, eu sei que eu nunca tive tanto contato com música. Eu não teria tanto contato com música se não fossem os meus filhos, porque eles estão vivendo isso à flor da pele, né? Qualquer coisa vira música pra eles.
Onde que se trocou de paz?
Infelizmente, a gente tem que começar já a apontar pro final do nosso programa aqui, porque a gente já tá conversando pra caramba, por mais que ainda tenha muito mais coisas pra falar, e eu espero que vocês estejam curtindo aí também. Mas vamos fazer o seguinte, então, pra gente fechar, como é que funciona esse lance de aula de musicalização? Como é que os meninos não fizeram, e eu acho que nem a Eva nem o Noah fizeram, né, aula de musicalização.
Não.
E a impressão que eu tenho era tipo que era uma parada muito largada, assim, que as crianças iam lá e tinha, sei lá, os instrumentos lá, e o educador dava uma meio que orientada e as crianças ficavam lá fazendo zona e batendo com os negócios lá aleatoriamente.
Sim.
Não tem nada a ver, não é verdade?
Tem, cara, tem profissionais que fazem isso, né? Infelizmente. Porque a demanda da escola hoje com essa lei, então, existe, né? Mas agora falando de musicalização, não é essa parada.
Ah, tá.
Até quando eu falei da gaveta mental, o termo aula, ele traz muita coisa com ele, né?
O próprio
Pacheco fala que na aula a gente não aprende nada. Então, vamos dizer assim, a musicalização infantil eu gosto de colocar num lugar diferente da aula de música. Porque a aula de música ela é focada muito na técnica, ela se preocupa com parâmetro. Eu não sei quem falou aí, cara, que é uma frase que eu tô apaixonado por ela, assim.
Certamente
alguém falou...
fui eu que falei. A cara de decepção do Beto foi foda agora. Mas diga aí.
Música, nesse momento, nessa fase, não é mecânica, é uma música orgânica. Então, como tratar.
Chora, Queiroz,
música...
porque fui eu que falei.
Falou porra nenhuma.
Foi. Falou mesmo? Aí, cara.
Eu devia estar no telefone, então, falou, cara, então
vocês... e é um ponto de partida, assim, pra gente começar a compreender esse processo de musicalização infantil. Existem profissionais, assim, excelentes, que têm metodologias lúdicas e mais aproximada do universo infantil, que tratam como uma aula de música, assim. Mas no meu processo de musicalização, ele se diferencia de uma aula de música, que eu não, os parâmetros musicais, forte, fraco, grave, agudo, eles já estão contidos na música. O que eu faço é dar ênfase a eles através de brincadeiras, de jogos, e também de um dos pilares de uma teoria minha, que depois vocês acessem os meus canais lá, que vocês vão ver eu falando mais sobre isso, que é um dos pilares, que é as artes integradas. Porque uma arte apoia o desenvolvimento da outra. Então, nesse início, a criança nem sabe necessariamente se ela quer ser um músico, né? Então, a pretensão não é formar um músico, quando eu tô trabalhando num processo de musicalização infantil. E a música, cara, ela traduz sentimentos, ideias, desejos, ela traduz a vida nesse formato artístico, assim. Então, a gente precisa dar oportunidade para a criança descobrir, através desses elementos artísticos, necessariamente musical, em como estar com a música, como fazer música, mas partindo das vontades dela. A gente sabe que a criança, desde os primeiros meses, terceiro, se não me engano, já inicia um processo de escuta, né, na barriga da mãe. Então, olha quanta carga ela traz, até você pegar uma criança de 2 anos, que seja 8 meses, eu tenho crianças que se encontram comigo nesse processo de 8 meses. Então, assim, e ela tem o desenvolvimento, as fases que ela está. Então, acaba que esse momento livre, ele é mais necessário. Não necessariamente jogar os instrumentos ali e bora cantar, sacou?
Entendi.
Existe todo um preparo para você conduzi-la. E eu até não uso o termo professor, não uso o termo aula, porque eu não tô ali para ensinar ninguém. Eu tô ali para gerar, para mostrar para a família como ela pode encontrar oportunidades para criança encontrar a música onde ela quiser que ela encontre. E tendo o principal parâmetro nesse trabalho, galera, é o prazer, né? Porque se você criar, a gente tem que trabalhar a música na criança para ela florescer amanhã, e não é para ela dar retornos mecânicos pra gente, assim, de executar, bater no pulso. Então, porque se aí num certo futuro ela quiser exercer a profissão de músico, aí sim ela vai estudar, aí ela vai sentar, e aí é um processo mais árduo, e que aí também a gente consegue mostrar pra ela o prazer de se fazer isso. Mas nesse início é como a criança, a gente sabe que o brincar é a principal linguagem dela, de comunicação, de aprendizado. Uhum. Então é resgatar o brincar com a música. Aí que vem os cuidados do repertório, das brincadeiras serem orientadas e muito bem fundamentadas.
Pô, maravilha. Pô, já me ajudou bastante. Talvez se eu tivesse tido essa conversa antes, eu teria deixado os meninos na musicalização. Mas muito
eles
legal.
Eles têm musicalização no colégio, é isso?
Não, não tem assim? Não. Não, não tem não.
E da onde eles tinham acesso à musicalização?
Não, eles não tinham. A gente sabia porque volta e meia aparece uma oficina, turmas de musicalização para bebês.
No máximo tem aquela aulinha de música na sala, né?
E a gente tem que entender que qualquer contato é um processo de musicalização, sacou?
Verdade.
E uma das minhas bandeiras, e até por tocar em festa e vindo de um mercado de entretenimento que eu vim, eu defendo isso. Existe um processo de musicalização sadio, sim, no entretenimento. Quando eu vou em festa, o músico pai que está na festa, ele não necessariamente se diferencia do músico pai que está aqui em casas de brincar, que está nos grupos de musicalização que eu tenho. Eu só levo um drops daquilo aliado ao entretenimento. E nos meus processos de musicalização também, de encontros, eu levo entretenimento. Até porque, cara, se entreter é se divertir.
É
e se divertir é estar aberto para aprender. E eu vejo profissionais que diferenciam isso, assim. Que falam, ó, música é música, aula de música é aula de música e entretenimento é entretenimento. E eu junto isso, essas duas coisas, assim. Então, qualquer lugar que você tiver, é deixar a criança explorar livremente, né? Às vezes você vê uma criança pegando violão, assim. Eu vejo, pego meu violão e falo assim, não pega, não encosta no violão do tio, não, que vai desafinar. Cara, desafinar um violão, a gente sabe que é mexer na tarraxa, é girar a corda ali pra diminuir ou aumentar a tensão dela. E, pô, se a criança quiser batucar no violão, é uma maneira de batucar. Os instrumentos, eles vêm carregados dessa cultura, mas a criança não tá ligada a isso. Então, você moldar ela, falar, não é assim que toca o violão. Você já tá tolindo toda a iniciação, todo o prazer e toda a carga que ela já tem. E o seu papel ali seria apenas dar oportunidade pra ela se musicalizar livre.
Verdade.
Sacou?
Nossa, muito bom. Ótima maneira de finalizar nossa pauta, cara.
Massa.
Então, bom, dada essa quantidade imensa de ressignificações sobre como é que a gente, né, imagina ou deveria imaginar a musicalização, e não só para a infância, mas para os adultos também, né? Que acho que rola isso também. A gente já pode seguir direto para o nosso último bloquinho de indicações supimpas. Então fica aí que você não vai se arrepender.
Indicações supimpas!
Bom, e nas nossas indicações supimpas de hoje, antes de eu pedir pro Diego o que ele trouxe pra gente conhecer aí de novidade, eu queria fazer a minha indicação, que é um grupo de crianças que cantam poemas do Mário Quintana, chamado Crianceiras. Você já conhecia isso, Diego?
Eu não conhecia, não. Nunca ouvi falar.
Cara... Não conheço, não.
Porra, aí, tá vendo? Trouxe uma parada que o cara não sabe. Olha aí que foda.
Olha que massa.
Eu sou foda demais.
E meu tio?
Tranquilo.
Não, mas olha só, sério, eles são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu só conheci eles porque eu fui fazer uma vez um evento lá em Campo Grande. E assim, o pessoal lá têm um orgulho muito grande desse grupo, né? Que é um grupo de coral de crianças. E eles, sabe, cantam poemas do Mário Quintana. Então é um negócio que é muito bonito, assim, sabe? Muito bonito musicalmente. E as letras são lindas, né? Porque são poemas do Mário Quintana. Então, eu fiquei muito feliz que elas me deram um CD, assim, eu trouxe pra casa, as crianças começaram a ouvir pra caramba e começaram a curtir, começaram a entender as letras. E por muita coincidência, ano passado, inclusive, a escola deles fez um trabalho sobre o Crianceiras, assim. Então, tipo, eles já conheciam um monte das músicas. Então, cara, foi um negócio muito bonito de ver, sabe? Eles cantando as músicas e tal. Então, sugiro aí, fica essa dica pra vocês também.
Que massa, Thiago. Massa. Olha só, aprendi com você, cara. Saí com uma tá pérola.
Então
aqui.
Você, pô, não. Tá vendo só? Tá saindo com alguma coisa também. Não só tá dando pra gente.
Muito bom, viu? Muito bom.
E você, cara?
A gente tem muitas coisas, né, cara? E a gente pode até também deixar. Eu posso passar pra vocês e deixar uma lista aí vasta de como eles podem chegar a esses artistas, como é o Palavra Cantada. A gente parte pro Tiqueque, que vem da família Tati também, do Palavra Cantada. Tem esse grupo Tri, que vocês conhecem, que eu sempre indico por não ser tão popular. Mas eu queria deixar aqui o Helios Skind, cara. ele tem uma importância muito grande, assim, e acaba que ele não tem tanto alcance.
Olha.
Então, e ele tava no Cocoricó e fez parte da infância de muitos pais e que não sabem dessa informação. É, e ele ainda continua defendendo a música infantil com muita qualidade e muito respeito. É, e muita sinceridade, sacou? É, a gente vê muita enganação também. A gente acha que a criança não tem a compreensão, subestima ela. E o Hélio, ele traz essa sinceridade musical, assim, com rebuscada, não só nas harmonias, nos parâmetros, mas também na linguagem, assim. Então, Hélio Ziskind.
Maravilha.
É, ele tem um canal no YouTube que ele tá produzindo vídeo para as crianças agora, onde ele tá tocando e com animações assim, bem mais sadias, assim, menos entorpecentes, assim. Então,
ótimo.
Procurem por Hélio Ziskind.
Depois você manda para mim, então, que aí todos os links vão estar aí no post, tá legal?
Beleza.
Eu tenho uma indicação que não é infantil.
Opa.
Massa.
Então vai lá.
Muito massa.
Já ajuda também.
Eu não sei se a galera. Aqui, eu não sei se o Thiago conhece. Acho que o Vitor conhece porque eu já coloquei pra ele algumas coisas, pra ele escutar. Do Postmodern Jukebox.
Ah, sim.
É um canal no YouTube de um músico que... Como é que eu vou dizer? A avó dele, foi uma figura muito presente na vida dele, não gostava das músicas novas. E ele queria arrumar um jeito de apresentar músicas pra avó dele que só gostava das músicas antigas, dos anos 60, dos anos 30, dos anos, né, sei lá. E aí o que que ele fez? Ele como músico. Ele começou a pegar músicas novas e colocar nos acordes e formas de músicas antigas.
Olha só,
e ele fez isso pra avó dele. E isso virou um projeto depois pra ele. E hoje é um canal gigante no YouTube.
Olha só, né? Cara.
E com dezenas de músicos cantando e tocando com ele,
uhum,
né? E assim, tem versões que eu falo, cara, essa devia ser a versão original, sabe? Tipo, tem versões muito boas. Oida. Tem até um Puddles, lembra daquele palhaço que foi no American Idol cantar? Que ele canta com uma voz extremamente grave.
Não.
E de uma forma, ele transforma a música numa coisa como se fosse triste, né? Que o Puddles é um personagem que ele, uhum, que esse cara criou, que é um palhaço que... o cara tem, sei lá, 2,10 metros de altura, entendeu? Vestido de palhaço, cantando uma música extremamente triste, só que ele canta tão bem, você meio que é pego pelaquela atmosfera.
Envolvente.
E esse cara me foi apresentado também pelo Postmodern Jukebox. E assim, tipo... virou depois, né? Começou esse projeto do Postmodern, começou bem pequenininho, assim, tipo, ele tocando em lugares pequenos com alguns artistas, e hoje já virou um espetáculo. Ele faz shows, né, pelo mundo, hoje já tem turnê dele, mas as músicas que ele faz são fantásticas, né? Assim, tipo, tem Madonna em roupagem dos anos 40.
Pô,
tem Jay-Z sendo tocado em forma de Ula Havaiana.
Cara, que maneiro.
Tipo, tem rap sendo tocado em forma de jazz. Tem R&B sendo tocado como bossa.
Pô, muito maneiro.
Sabe, tipo, é muito legal, é bem legal.
Legal. Link no post aí.
Duas coisas.
Diga.
Primeiro, o Márcio Coroca aqui tá falando que o Hélio Ziskind, difícil, hein? Vou treinar essa palavra. Tem no Spotify. Então, ó,
opa,
fácil acesso.
Molezinha.
Tem, isso.
Tá que nem a gente, tá no Spotify. Porra, tá junto. Vamos lá, continuando. Aí, eu indico Just Dance no YouTube pra criancinha ficar ouvindo música e dançando. É bom, é uma boa.
É boa. É um bom entretenimento. Muito bem, então. Vamos
só
agora...
dá uma entorpecida na cor, né?
Dá uma entorpecida na cor.
Pesada. Ainda mais aquela musiquinha do Angry Birds lá.
Não, mas isso é específico. Você tem que botar músicas... de verdade lá que tem, né?
música do Angry Bird não é música de verdade.
Né?
É verdade.
Tem uma porrada de música de band de cantor de verdade. Vai no Angry Bird.
Porque é aquela desgraça que fica colada na mente, né?
Fica. É, ela pede muito. Pedia, tô desintoxicando de YouTube.
Então tá bom.
Um mês sem.
Porra, que vitória, hein, cara? Uhum. Epic win.
Na época da Olga nem era o Angry Birds, cara. Era a Kesha.
Ah, Kesha tá...
Kesha é irado, né? Porra. Mas então,
tudo
lá?
É irado quando você não escuta pela milionésima vez.
Isso é verdade, você tem razão.
Ô galera, eu queria só amarrar isso tudo, que é com uma frase de um cara fenomenal, ele chama Jerônimo Temel, ele é um coach de produtividade. Ele tem uma frase que ele fala assim: honre o seu passado, mas construa sua história. Então, assim, independente do que a gente viveu e do que está sendo oferecido, a gente tem hoje a oportunidade de recomeçar a reconstruir, ressignificar todo o nosso repertório, o nosso gosto musical, assim como a gente faz com qualquer coisa na nossa vida. Então, honre seu passado, mas construa sua história.
Que bonito. Muito bonito. Estamos tocados aqui. Valeu, cara. Então, bom, vamos agora finalizar o nosso programa, né? Então, aquela hora triste, mas...
Poxa.
mas a gente pode marcar um 2.0 aí tranquilamente. Revival. Tranquilo, um revival aí.
Tô aberto.
Agora, então, estamos fechando aqui nosso programa. Berto, é chegada a hora. Qual é a hashtag de hoje, Berto? Pelo amor de Deus.
Ah, hashtag é musicalização livre, minha gente. Vinda do nosso querido convidado.
Muito bem. Você não ia conseguir.
Jamais. Né? Eu não posso. Gente, você tem que parar com essas coisas. Vocês jogaram essa bola pra mim da hashtag. Só que eu não sei escolher nem camisa.
É verdade.
Entendeu?
Dá pra perceber.
Se você me levar numa loja de roupa e falar, Thiago, escolhe 5 camisas. Só vai ficar lá 3 semanas antes de eu escolher uma.
Muito bom. Bom, queria agradecer aqui em nome do podcast aqui. Diego, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Essa generosidade de ter, pô, ensinado tanto pra gente hoje. A gente aprendeu muito sobre musicalização. Sobre música, né, cara? Então, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Até quase meia-noite.
Quem agradece sou eu, galera. Vocês podem ter certeza disso. E eu aprendi muito com vocês também. Você pode ter certeza.
Valeu. Deixa aí, diz aí como é que o pessoal pode te encontrar. A gente já falou @musicopai, mas onde é que é? Onde é que você tá? Conta aí um pouco.
Cara, eu tô no... O meu canal de frente é o Instagram.
Ah,
tá. É o @musicopai. E você só procurar um bigode daqueles...
De respeito...
De respeito, girado pra cima mesmo, nas pontas do dedo, com cera, num fundo rosa, que é uma cor que eu adoro, combina muito comigo. E tô também no Facebook, na fanpage, que é facebook.com/musicopai, e também tem um canal no YouTube.
Opa!
O YouTube eu divido muitas sacadas, assim, insights sobre musicalização, Que eu enxergo no supermercado, na vida. E tem até uma série muito bacana lá que eu criei, que é como musicalizar a sua criança em casa. Então entra lá nesses 3 canais e minha frente é o Instagram, @musicopai.
Pô, perfeito.
Já
bacana.
Achei o bigode aqui.
Já achou o bigode?
Achei.
Já tá seguindo?
Já tô seguindo.
Maravilhoso.
Então, vamos continuar trocando figurinha aí.
Valeu. Então, muito obrigado mesmo de novo, cara. E você aí, se você gostou do nosso episódio, não esquece, manda um e-mail pra gente, tricodepaz@gmail.com. E a gente também é tricodepaz em todas as redes sociais. Já tô lá, Facebook, Twitter, Instagram, vai encontrar a gente por lá. Vai encontrar as fotos diferentes aí, às vezes do Vitor sem camisa, que as pessoas ficaram chocadas com a Eva.
Sem braço. O Vitor tá no rumo a caras.
Rumo a caras, a ego. Também não esquece, se você quiser deixar um comentário pra gente, vai lá em tricodepaz.com/047, que é o número desse episódio. Muito facilzinho. Não esquece, pelo amor de Deus, deixa o seu review pra gente lá no iTunes. Não custa nada e vai deixar a gente feliz pra caramba.
No Facebook também. Eu percebi que teve...
Teve um incremento aí, não teve?
Um incremento no Facebook essa semana.
A gente tem que fazer
Teve alguma coisa ali, algumas avaliações. Nenhuma 4 estrelas,
graças a Deus.
Né?
Muito bom. Também não esquece de conhecer nossa campanha lá de financiamento coletivo. Você sabe como é que pode ajudar a gente a continuar esse projeto lindo, maravilhoso. E, é claro, aqueles agradecimentos finais para nossa equipe maravilhosa, nossos editores Ana Clara Fonseca e Samuel Gambini. Um beijo em vocês. A nossa equipe de vitrine, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E a nossa equipe de revisão maravilhosa, a equipe mais revisora do mundo, Thalita Martins, Karina Xavier e Rodrigo Pimentel. Então a gente se vê na próxima quinta, às 10 da manhã. Um beijo até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, tenha uma semana supimpa.
Valeu, gente. Beijo.
Valeu, turma. E aqui, ó, bora fazer música.
Boa, vamos sim. Valeu. Mas a gente na gravação tá saindo hoje, cara.
É, ou 3 ou 500, né? Depende de quando a pessoa tá escutando.
Ah, nossa, puta merda, cara. Sério mesmo que tu vai fazer isso?
Lembra daquela piada de 2020? Uh-huh. Já tá chegando, daqui a 2 anos tamo lá.
Tá brincando,
e é verdade.
Tá chegando já.
Então, olha só. Então vamos lá, depois dessa a gente vai diretamente para a nossa leitura de e-mails. E se você não quiser ler, infelizmente, se é essa pessoa triste, o que, que você tá rindo aí, cara?
É que você falou anasalado.
Eu falei mesmo,
leitura,
né?
Leitura de e-mails.
Parece que eu vou...
Olá, crise! E o Vitor bateu aqui, cara. Ai, a gente não teve uma crise de riso hoje, agora é tendo, porra, fudeu.
Pronto, deixa eu botar remédio de nariz. Vamos ver aqui?
Baquígrafo?
Rápido, não, tem que falar rápido.
Pra pegar quem foi? Não, vai. Não, mas, ó, fala devagarinho e pede pra a Clara acelerar.
Papi baquígrafo.
Aí dá uma aceleradinha, Clarinha, por favor.
Aí, mandou.
Papi baquígrafo. Papi baquígrafo.
Fala vários, que aí vai cortar, vai deixar só um, sacou? Boa, faz assim, fala vários até acertar, aí a Clarinha vai tirar e vai deixar só um certo. E a gente, caralho, mandou bem. Aí no
extras,
aí no extras ele vai botar todos, sacou? O que que é de verdade.
Papi baquígrafo. Papi baquígrafo. Papi baquígrafo.
Opa, aí.
Papi baquígrafo. Papi baquígrafo. Eu consegui. Um deles aí. Papi baquígrafo. Agora foi.
Vai. Esse cara é bom. De primeira ele acertou, Berto. Olha
porra,
isso.
Porra, impressionante.
É muito bom. Ele é muito bom. O músico pai, pra gente bater um papo sobre musicalization of children.
Ele não consegue passar. Ele não consegue.
Pelo menos
não
teve and no programa.
And, depois da pauta, indicações supimpas.
De vez em quando.
Agora completou.
Não, eu precisava falar uma coisa. Eu fico imaginando a Aninha como tipo uma senhora do tempo. Ela pega o futuro e joga no passado, passado pro futuro. Fica mexendo. Aí eu fico imaginando ela olhando e falando: caralho, me perdi. Puta que pariu.
Peraí, onde vai essa risada? Então chega de leitura de e-mails por hoje. Vamos lá agora pra. Vamos chamar o nosso querido músico pai de volta.
Que já foi embora.
Já foi embora, mas volta?
Mas volta.
Vai, mas volta?
Essas ordens loucas que eu não acho foda, cara. Né? É tenso.
Então vamos agora para a nossa pauta principal. Chega aí, Vitor. Não, caralho. Não, caralho.
Meu irmão, tipo,
chega
o caralho.
Cara. Ei, meu Deus. Vamos lá, mais uma vez. Então vamos agora para a nossa pauta principal. Chama de volta aí o... Eu ia falar Vitor de novo. Puta que pariu.
Você fez esse comentário aí, que eu tava fazendo comentário demais, porque você não está sendo citado no e-mail do Pedro.
Não!
Ô Vitor, é olha assim, só, você
tudo
sabe...
Tudo isso é xiriquenta. Xiriquenta!
Ô Vitor, você sabe que a regra número um do podcast é Don't Feed the Berto.
É, você tá dando mole.
Eu não dei mole nenhuma, eu não falei nada. Eu dei a imbecil de graça.
Olha a xiriquenta, xiriquenta. Eu não pode. Não, não coloca. Clarinha, corta todas essas chiliquentas que eu tô falando, porque isso é muito escroto.
Então vai.
Mas é porque é tá o apelido que o Vitor
fala.
Tinha antes. Dá o
chiliquinho, fala, dá o chiliquinho.
Tá no Xilix.
É chiliquinho.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Pra mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.